Você sabe, nossa, tô com um medo muito grande.
Claro, né, cara? Tá tendo vários problemas aí, o pessoal tá indo nas ruas. Esse governo vai falir.
Eu tô com medo. Vai ter guerra com o Irã.
O coronavírus acabou de chegar.
Essas coisas aí, são importantes. E a gente não consegue falar com o nosso presidente.
É o quê? Impeachment, então?
Não vai acontecer no Brasil mais, né?
Não.
Parece
vai,
que
né?
Depois acontece uma vez, né? Sabe que as coisas acontecem uma vez, só acabou.
Mas você acha que falar, capitão?
Eu tava pensando numa forma de falar com ele, que tem que ser diferente.
Tentar mostrar pra ele que dava pra fazer algo melhor no Brasil.
Tinha uns livros legais que eu tava lendo, mas ele não lê muito bem.
Puta, não sabe ler, não.
Então, que eu pensei.
Tinha que ter figura.
Exato, pensei em desenho.
Boa,
desenho,
legal.
É claro.
O que é a turma da Mônica? O que você tá pensando?
Eu tava pensando num filme que eu vi esses dias que chama Akira.
Nossa, legal, é muito
tem
bom.
Tem violência, ele gosta de bagunça e tal.
Será que ele vai pegar as mensagens?
Cara, é bem claro, você vê a da Segunda Guerra, da bomba, o perigo da ciência perigosa.
O governo tem que cuidar do povo. Puta, talvez, hein?
Talvez ele entenda.
Gostei. Vamos fazer o seguinte, eu vou montar pra ele uma sessão presidencial.
Beleza.
Vambora.
Muito obrigado.
Senhor presidente,
meus assessores, que filmaço!
Foi bom, senhor presidente, você entendeu?
Eu ri demais, que divertido, tá alguém?
Você riu?
A questão desse filme aí, ó, devia ser passar todas as escolas, hein? É. Que engraçadíssimo.
Parece bom, mas
acho que deu certo.
Eu não sei,
Achei o máximo aquele negócio, aquelas corridas de moto, ok? Aquele negócio divertido, aquelas bombas.
Presidente, desculpa atrapalhar o senhor, capitão. O que que o senhor entendeu?
Então, eu entendi muitas coisas, tá ok? Mas uma delas que eu entendi, que eu acho que nós vamos aplicar aqui, graças a esse filme, o Brasil vai ter que fazer agora o projeto baseado em Akira, que é o projeto Tokira.
Como assim? Como assim?
Nós vamos pegar as crianças, tá ok? Vamos botar elas todinha pra enfiar remédio, droga e projeto mental pra ficar inteligente, que é disso que o Brasil
não
precisa.
Não, senhor, não
porque
pode ser.
É anticomunismo.
Não pode ser feito isso.
Comunismo, ele aliena aqui, tá, e vai ser o projeto Tokira.
Eu acho que o senhor entendeu errado.
Eu não já falei que tá Akira.
Você está ouvindo o Zcast.
Está começando mais um Zcast do bagulho. O coronavírus chegou aqui, quebrou. Quem fala é slow, e o coronga tá chegando em mim, é que eu tô sentindo.
Que nojo, cara.
Eu tô sim, você, cara, eu mirei.
Pois é. Eu tô sentindo as tossindo na minha cara também, tô chateado. E a gente vai falar de um cara que previu o coronavírus.
Fecha o cast agora.
Podcast, cara.
Engraçado que esses dias a gente tava procurando um tema novo pro Zcast, que agora o nosso Zcast é quinzenal, porque as pautas são uma loucura e a gente tá fazendo no YouTube.
Cara, isso é uma loucura. Eu queria que o ouvinte visse como é uma loucura.
Como é verdade,
uma
loucura. E como a gente tá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, a porra toda.
A gente tá produzindo muito, cara.
Muito conteúdo. E aí a gente viu o evento que tava tendo, a mostra de animes no CCBB de São Paulo.
A maior decepção da minha vida.
Que isso?
É um bosta, né, cara? Eu não sei porque eu convido ele pra essas coisas. Eu convido um negócio cultural bacana.
Eu vou ter que ser sincero.
Bem feito,
né,
porra, tá de parabéns lá.
Será que tem que ser sincero? Acho que isso é uma discussão que a gente podia trazer no começo do cast.
Tem que ser.
Será que tem que ser sincero?
Se não tiver seriedade, não tem cast.
Seriedade mata.
Qual que é o negócio? A mostra de evento é uma coisa bonita, agora anime legal, entendeu? Vamos cultuar aqui.
Tinha vários, né? Vários filmes de anime passando.
Mas o que me incomodou? Era só, tipo, mostra mesmo, assim. Era só uma salinha dentro do CCBB minúsculo onde passava um filme a cada dois dias. E isso aí, essa é a mostra. Isso pra mim é um desespero.
Tá mostrando, cara. Vai mostrar os respeitos.
Teve vários filmes, foi mais de um mês de mostra.
Legal.
Foi legal. E teve alguns debates depois do filme.
Por que não aprende com a Japan House? A Japan House, quando vai fazer de mangá, faz o quê? Faz uma página gigante, você entra no mangá. Ó, que legal.
CCBB, ele tá, na verdade, com outra exposição.
Exato,
outras,
cara.
Né? Porque o CCBB tem várias exposições simultâneas.
Que chateado.
Então esse foi o espaço que eles deram. Mas aí a gente foi lá assistir Akira numa projeção de película legal pra caramba. Teve uma discussão, depois um debate.
Bem emocionante.
Então aí a gente pensou, porra, então tá aí o cast, né, cara? Vamos falar de Akira.
Ah,
que é uma porra de uma obra.
Também calhou com o Brunão decidir reler o mangá Infernal.
Foi tudo do mesmo tempo, loucura.
Desde quando começou, a JBC tá lançando o mangá aqui num formatão, nos 6 volumes, bonitão lá.
Bonito pra caramba.
Comecei a comprar há muito tempo quando começou.
Pois é.
E terminou agora esses dias. Então
isso.
Tem os 6 volumes. E eu falei pra vocês lá, cara. Ó,
verdade.
Que ia acabar, nós vamos gravar.
Olha, ele, hein?
É isso aí. Tava e previsto já. E aí casou com a mostra. E faz
igual
assim, se você.
Isso daí é a final de Akira. É mente coletiva. Isso é mente coletiva, cara.
Se você quer comprar esses mangás, né, da JBC, a gente vai deixar o link da Amazon aí, nossa parceira.
Olha aí.
Tem lá os compilados bonitinhos, tá linda a edição, né?
Tá.
E aí você ajuda a gente também, né, cara?
Ela não é uma edição incrível, capa dura, como se esperava, por ser um especial e tal.
Uhum.
Mas tem um porquê de não ser. A própria JBC, ela tentou trazer, só que, tipo, O Katsuhiro Otomo, a galera do Akira é muito chato com levar pro, pros lugares. Teve experiências negativas no passado. Não gosta de mexer. E essa edição que ela trouxe, uma edição, se não me engano, que é francesa, que é uma edição que tipo, a galera já fez, eles aprovaram.
Quando
falou assim, ó, a gente quer fazer do nosso jeito. Não. Eu aprovei essa daqui. Pega essa daqui e faz igualzinho. Tanto que você vê na orelha, tem tipo várias línguas na orelha. Foda-se.
Que incrível.
Tipo, ele é bem simples, assim. Ele não tem muito extra, que é uma coisa que eu sinto falta. Eu não
gostava, com certeza,
que
fosse, né?
Tivesse a porra, um compiladão, extra, né?
Tal. Tem que ter. É uma obra que a gente vai comentar sobre tanta coisa aqui que seria legal ter texto sobre isso.
Agora eles têm que, né, arrumar de vender as edições com o pendrive e o nosso podcast.
Verdade.
Porque a gente vai ser o extra.
É verdade, olha aí.
Mas eu tenho uma dúvida, Bruno. A versão em português, que é francesa, etc., ela é igual ao mangá, se ele de trás pra frente?
Sim, porque teve a primeira tradução que a Marvel levou.
Exatamente.
A Epic, que é o selo adulto daquela época, né? O selo adulto da Marvel Comics, que ela fez a tradução, só que aí, como foi o primeiro mangá a ser traduzido em série, assim, pro Ocidente, é uma coisa nova. O Ocidente não tava preparado. Os Estados Unidos a gente sabe como é que é. Ah, duba a porra toda.
Exato.
Filma tu. O cara não gastar 10 milhões pra refilmar essa merda do que
só pra não passar o filme, é.
É tipo uma loucura assim. Então eles mudaram a ordem, assim como o Lobo Solitário, que foi tipo um dos precursores também, eles mudaram a ordem, então ficou tipo de frente pra trás.
Exato.
E você pra trás pra frente. E ainda por cima, no caso da Marvel e do Akira, eles recoloriram digitalmente. Foi o primeiro quadrinho colorido digitalmente, tipo, em série, assim. Um quadrinho em série foi colorido digitalmente completamente.
Fala pra então, vocês.
Isso já mostra até o impacto da obra, né?
Pros caras, sim, sem dúvida. E eu vou falar pra vocês que eu li em inglês e eu recomendo, viu, galera? É muito melhor quando você lê as coisas direito. Fico muito feliz, cara.
Aí, mas é um cara unilateral mesmo.
Mas eu não vou mentir. Que
porra,
abri, hora que eu abri,
monocromático esse GG.
Na hora que eu abri o mangá em inglês, eu bati o olho errado, né?
Você já viu tomando spoiler já?
Já vi tomando spoiler.
Legal. Vendo, o japonês ele vive no Eterno Spoiler. Ele vive do contrário, cara.
Então, por isso que ele inverteu. Então, loucura. Eu vou falando de japonês, a gente tem que falar do Katsuhiro Otomo, né, mano?
É, sim, o cara que escreveu essa porra, né, cara? A estreia dele com o mangá foi em 73 e em 79 ele teve um contato com obras de sci-fi. E isso mudou porque não era um gênero muito elaborado no Japão nessa época, né? O mangá, a gente já falou em outros casts, desde o final da Segunda Guerra já tinha os folhetos lá que eles faziam, né? Mas era muito sobre samurai, sobre máfia. E aí nessa década de 70 ele teve contato com o gênero sci-fi e aí ele resolveu entrar, né? Foi um dos precursores, inclusive, no Japão.
Mas isso é engraçado, trabalhar com isso. Existia no Japão, sempre existia uma... Eles flertavam com sci-fi, mas era uma coisa mais infantil, né?
Uhum.
Por exemplo, você tem Astro Boy, tem até uma obra que ele se inspirou bastante, que a gente vai comentar daqui a pouco. É uma obra que, quando você vê assim, você fala, é uma coisa muito loucura, assim, é um robô gigante, um bagulho assim, que a gente olha e a gente não fala que é sci-fi, a gente fala que é japonês.
Né? É, até porque eles misturam coisa mística, né? Yunkai, aí mistura com robô, e mistura com... Né? E aí vai.
E é foda porque eu percebi que na carreira deles, o Otomo, ele queria escrever Akira de várias vezes. Parece que ele tentou escrever várias vezes Akira, todas as vezes com conceitos. O primeiro que ele escreveu foi em 79, Fireball, que é um quadrinho que ele começou a escrever, mas ele não finalizou, ele tem completo essa obra. E ele já traz alguns conceitos como poderes psicológicos. É, tipo, o cara sabe qual é? Tipo, tem o poder da mente, é uma
sim,
coisa que
eu surgi. Mas aí ele olha mais pro lado científico, assim.
Científico
tipo,
disso.
Ele a onda cerebral, alguma exato, coisa assim, não olha só
ele
pro
já
poder.
Pensa,
né?
Tipo, em futuro pós-apocalipse, num estado totalitário, esse tipo de coisa que ele vem trazer em Akira depois, pra não despertar com isso. Ele já traz isso e não traz só nisso, ele traz também em Domo, que é uma outra obra dele, que é uma obra fechada, uma graphic novel, que ele também traz os mesmos temas.
E fala que é muito boa essa.
Ele só queria contar a mesma história.
Parece que, tipo assim,
ninguém tinha visto.
Parece que ele tava brisado nessa parada e queria fazer um épico sobre isso, estava contando histórias nesse sentido. Logo depois de Domo, em 80, ele lança também o Akira. E ele começa a obra que é considerada a obra-prima do cara, que até hoje é falada.
Até hoje ele ganha muito dinheiro por causa dela.
Eu tô decepcionado de novo. Olha, hoje pelo jeito eu vou me decepcionar muito.
Aí não.
Eu quebrou pra mim a magia, cara. Porque o negócio de Akira é que ele tem uma mensagem muito forte, né? Ele é uma obra realmente que vai ficar aí pra sempre como muito influente em vários sentidos. E eu sempre fantasiei na minha cabeça, achava muito romântico o fato desse cara ter vivido a Segunda Guerra, porque ele viu as bombas caindo e ele falou, opa, eu preciso avisar pro mundo que isso é um problema.
Uhum.
E agora você tá me falando que ele já fez várias porra e que era...
E primeiro isso. Que ele nem viveu essa época, né?
Ele não viveu pós.
Ele nasceu em 54.
Ah, olha,
ele nasceu então pós-bomba.
Nem viu a bomba cair. Ah, acabou com... Foda-se. Não quero mais gravar esse podcast.
Aliás, esse é um dos dos cernes da obra dele, do porquê ele tá inserido nessa geração que veio pós-bomba.
Nossa,
né?
Tô desapontadíssimo.
Nossa. Sabe o que é engraçado? Pra mim, em vez de ficar desapontado, eu fiquei uma coisa muito mais gostosa, muito quentinha no meu coração. Quem gosta de criar conteúdo, por exemplo, a gente tem uma coisa, todo mundo que já pensou em escrever um livro, já pensou em fazer uma parada assim, eu tenho certeza que já passou por isso. Uma coisa que me deixava muito pesada, assim, quando eu começava a pensar num conceito, uma parada, eu queria criar uma história dessa parada. Sei lá, uma história sobre zumbi. Começou a criar uma parada, eu falo, puta, é isso, eu perdi o tema. Eu escrevi, já não ficou bom o suficiente, não vou fazer, então agora tem que escrever outra coisa. Ele mostra que não, ele fala, porra, eu pensei num tema, comecei a construir ali uma parada,
parei
e isso
um,
fez com, e eu construí aquilo,
outro.
Fez com que eu ficasse melhor em construir outro.
É verdade,
então,
é verdade.
Então eu cheguei na obra-prima.
Ele foi treinando o sci-fi dentro dele.
Eu acho legal.
E aí ele chegou no masterpiece.
Eu acho legal, mas o fato dele não ter visto a bomba cair que acabou comigo.
Pô, quebra a expectativa.
Eu achava que era um cara que tinha vivido o medo da bomba, não, ele só viu a galera saindo falando, opa, agora somos boomer. Ah, decepção, cara.
Decepção. Sobre o mangá, é interessante falar que ele foi publicado pela Young Magazine, que lá no Japão, a gente já falou algumas vezes aqui no Zcash, mas só pra reforçar, eles têm umas revistas que trazem uma série de histórias. Então, por exemplo, essa Young Magazine vai trazer histórias seinen, que são histórias voltadas pro público masculino e adulto.
É, até hoje é assim, né?
Então, em vez de você ter, tipo, igual quando a gente compra nos Estados Unidos, você tem lá um gibizinho do X-Men. Aqui no Brasil, hoje em dia, tá um pouco diferente, mas antigamente era assim, você comprava, tipo, um gibi do X-Men, que ele vinha com uma história do X-Men, uma história do
X-Force,
Wolverine. É mais ou menos assim.
Mas a regra é que revista... todas eram pra mesma faixa etária.
Exato.
É,
você tem uma revista que é focada numa faixa etária.
É mesmo público ali, né?
Isso. Você tem capítulos de várias histórias diferentes. E aí as que vão sendo, que a galera vai gostando, vai continuando.
Porque
depois...
tinha história de carta pra editora, então a galera respondia, ah, eu gostei mais desse, eu gostei mais daquele. Tipo, era assim, outro mundo.
Aliás, eu vou falar pra você que eu tenho lido aí umas obras, a gente tem falado muito de quadrinho no YouTube e tal, e percebi que nos Estados Unidos essa parada da carta tá vivaça. Ainda claro que é e-mail, né? Mas tá vivaça, existe, nessa parada. Aqui a gente não tem tanto essa cultura.
É, aqui a gente só tem Maurício de Souza.
Os filtros que são de quadrinho do Brasil geralmente são coisas mais fechadas, que é isso, eu fiz aqui, toma
consegui. Turma da Mônica é conhecida por ignorar os fãs. Ninguém quer Turma da Mônica Jovem. Eles vão e aí tiver várias Turma da Mônica Jovem.
Se alguém quer, cara.
Não,
quer.
Cara, ninguém compra aquela minha.
Alguém compra, cara.
Você passa nas livrarias, só tem Turma da Mônica Jovem. Ninguém comprou, tem poeirada aquela merda. E os caras produzindo. Oba, que legal.
Se fuder. Eu não sei não, cara. Ele foi produzido em 1982 e durou até 1990. Isso é importante, que ele terminou em 1990 da publicação, dois anos depois de ter lançado o filme.
Pois é, cara. E essa é uma grande questão sobre essa obra, né? Que o filme, ele vem ali mais ou menos no meio pro final da história.
Finaliza a história antes
de fazer. Tem toda uma questão de como ele foi convencido a fazer esse filme, né, cara?
É típico isso acontecer
muito louca,
com
né,
produção
cara?
De mangá. Isso acontece muito no
então,
Japão.
Mas eu vou dizer uma coisinha que vai mudar bastante o detalhe sobre isso aí, que é dinheiro.
É claro.
Conhece, né? O Game of Thrones é exemplo disso.
Mas cara, acontece bastante. E aí, a questão é que a gente vai falar muito nesse podcast sobre animação versus quadrinho, né, cara?
Sim,
e eu acho
bastante.
Que são duas experiências bem diferentes. Então, é importante esse negócio ser marcado que acabou muito antes do quadrinho acabar.
É, assim. Tem essa dois anos antes, né? O final de uma coisa, dois anos antes de acabar, a gente vê como é que funciona.
Opa!
Mas né? Tem uma coisa que é importante, né? O próprio Katsuhiro Otomo, quando ele vendeu os direitos pra fazer o filme, ele falou, quem vai dirigir vai ser eu.
É, ele
coisa.
Fez tudo,
eu
né?
Eu que tipo, vou controlar essa parada.
Enfiou a cara.
E isso é interessante, porque pra mim, pelo menos, é uma experiência muito boa. Você vê duas Nossa. Obras, é o mesmo cara com
tem um
a
autor
história.
Muito
é
bom, tipo, que ele faz bem isso também, que é o Stephen King, né?
Nossa,
ele pega pra dirigir os próprios livros.
Mas é a comparação que você fez agora, que
Within the manga field, superstars have emerged, such as Katsuhiro Otomo, whose Akira comic makes millions in Japan, and according to his U.S. distributor, Marvel, sells 50,000 copies a month over here. Well, now Akira has become an animated film and is playing in the U.S., which makes this look at the wacky world of Japanese comics especially timely.
Depois do lançamento de 84 até 91, ele teve um relançamento que são em tacobons, que é aquilo que a gente fala de compilado, né?
Uhum.
Ou pelo menos os mangás que chegam aqui no Brasil geralmente são tacobonzinhos, que são aqueles que são
taco
dois
mais ou menos
separados.
Taco.
Enfim,
não são bons.
Lá eles vão em série, né? E é o que tem aqui no Brasil que ela trouxe, são seis volumes completos. Que
várias edições em cada uma, né?
Uma parada sobre a inspiração que eu fiquei pensando, como que o cara se inspirou nisso, porque tava muito no embrião do que era essa cultura cyberpunk. Por
Sim.
exemplo, no livro que eu tô lendo aqui, talvez seja um spoiler de algum vídeo, alguma coisa, que é o Neuromancer, que pra mim sempre foi assim, o Neuromancer é o que todo veio tudo dali, tá ligado?
Sim.
Toda essa cultura
e é
cyberpunk.
Verdade, é conhecido como o embrião.
Akira, por exemplo, começou a se lançar dois anos antes de sair o Neuromancer.
É, então, o cara pioneiro, porra. O Katsuhirão.
Eu fui ver, tipo, de onde que ele puxou então as inspirações, porque não tinha nada.
Quer ver outra?
Assim.
Ghost in the Shell.
Também puxou dele.
É.
Eu vi que uma das coisas que ele fala, Star Wars, ou seja, é tipo sci-fi, no final das contas, 77% do cinema. O sci-fi sendo uma coisa que antigamente era só naqueles livros, Pulp Fiction,
mas imóvel da vida, assim.
Era muito nichado.
Era muito nichado. Então,
não era
tem
popular.
Star Wars, ele traz uma coisa popular. Então, ele tem a popularização daquela parada. Uma coisa que ele fala também, que é uma inspiração, é o Moebius, que a gente já comentou aqui no Zcast algumas vezes, que é um cara que a arte dele, nessa parte sci-fi, ele é um quadrinista francês que é foda, ele é incrível.
É, ele é foda.
E, tipo, ele inspirou muitas
precursor de muitas tatuagens. atuais.
Precursores atuais. Também foi o que eu falei, que era uma parada meio infantil, assim, que é o Tetsushin 28, que foi nos Estados Unidos, ele foi lançado na animação como Gigantor, que é um menino que controla um gigante, um robô gigante. É basicamente isso. Só quando você vê isso.
É uma sinopse bem batidona, mas é legal.
Só quando você vê a sinopse, por exemplo, os nomes dos personagens, é, o personagem principal é o Kaneda também.
Olha, então, aí a referência.
Referencia, tipo, totalmente.
Eu ia comentar isso, porque, assim, dentro da animação a gente não consegue enxergar tanto, mas no mangá é bem claro que essa parada adolescente tá lá, muito
exato,
forte.
Exato, ele traz
as referências dele da adolescência, das histórias que ele acompanhava.
Inclusive, acho que é por isso que eu não gostei do mangá.
Que fita, já olha aí, já a treta já deu aqui.
Porque qual que é o negócio? Mudou muito. Muito. Mesmo no Japão, essa escalação de seinen pra shonen, antigamente o que eles consideravam pra adulto hoje já caiu pra criança. Pra criança não, mas pra adolescente. Sim. Então já mudou bastante isso. E eu acho que Akira hoje seria visto como
talvez shonen. Porque assim, o shonen é uma das coisas que...
Caralho,
Akira
sério?
Tem, eu acredito.
Tanto no mangá quanto no filme, apesar de temas mais adultos, assim, que ficam ali sobre o sabe?
Mas sempre tem, né?
Mas tem muita violência também.
Ah, é. Então, essa eu que é uma grande questão, né, cara? É uma
questão muito pesada.
Mas entendeu? Só pela violência.
Sei lá, Cavaleiro do Zodíaco,
mas se você tira
os caras tiram o tempo todo.
Pois é, mas se você tira o aspecto de violência do Akira, você mata a obra. Em vários aspectos.
Também.
Tanto é que esse é um dos grandes problemas pra Hollywood hoje, que quer tanto fazer Akira. Sim. Inclusive, já queriam botar o Keanu Reeves de Kaneda.
Uau!
O último capo, cara.
Pois é. O último nome que eu vi ligado à produção Hollywood que tá engavetada é o Taika Waititi, né?
Puta que
ele é um cara que ele falou, eu produziria Akira.
Não vai dar certo.
Só que assim, tá engavetado. Por quê? Um dos problemas é justamente esse acesso ao público, né? Qual é o público que você vai fazer? Você vai restringir a 18 anos, 16? Que a ideia é sempre fazer pra 12, né? Porque você ganha mais dinheiro. Você acha que dá pra fazer?
Eu acredito que dá, cara. Você é na mão de um puta roteirista pra entender bem a obra. Mas
mesmo assim, eu acho que se você baixasse a faixa etária demais,
mas
assim...
Mas Estados Unidos fazer isso não vai dar certo.
Ah, não, claro que não.
Não
é uma
vai,
coisa muito... Fala muito da cultura do Japão.
Acho que a melhor coisa que eles fazem é engavetar isso, né?
Uma da falta de respeito.
É muito local isso. E fora que Akira é timeless, né? Pra sempre você pode assistir Akira e pô.
Sim, cara. O filme é atemporal, ele envelheceu bem pra caralho.
Pronto, foda-se.
E falando sobre animação, né, um aspecto interessante é que o Katsuhiro, ele foi convencido a fazer a animação, ele já tinha a ideia de fazer e tudo, mas ele foi convencido num grande projeto, né? Um projeto de levar isso pra fora, de estender as fronteiras da obra.
Kevin Feige chegou nele.
Mais ou menos.
Tô pensando no plano.
Com Akiraverse, Akiraverse. E uma das paradas, cara, é que esse, por exemplo, ela gerou uma grande invasão no ocidente, né, da obra, então ela é uma das responsáveis por popularizar o mangá ou as animações japonesas.
Falar, se isso foi um plano, quem teve esse plano tá de parabéns.
Foi genial.
O que ele fez foi conseguir fazer a cultura no Japão expandir pra... Assim, uma das coisas que o Japão exporta pra caralho hoje é cultura, cara.
Sim, cara.
Os poucos países, quem exporta, tipo, os Estados Unidos, obviamente, exporta pra caralho.
É o maior, né?
Mas quem mais
exporta?
Quem mais chega, né, perto,
países da África estão começando a entrar nisso agora, né?
Então, tipo, o Brasil, mas assim...
Tá muito lá atrás, né?
Muito lá atrás, cara.
Netflix tá tendo um peso um pouquinho, tenta trazer produções diferentes pra cultura pop, mas assim, é muito pouco, cara. O Japão conseguiu muito graças a esse cara.
Só de você ver anime rodando o mundo inteiro, né, cara? Você vê que começou aí mesmo, né?
A mancha maldita otaku no mundo. É muito louco, porque se você assiste Akira, você não pensa que seria isso, né? Porque Akira é muito forte na cultura japonesa, é muito nacionalista e, pior de tudo, é muito feio algumas coisas que eles mostram.
Então,
né?
Mas aí eu acho que você tá falando mais do mangá.
Não,
porque quando a gente pega...
animação, cara.
Na animação,
eu vejo... Vira aquela bola de coisa, você fala, isso não vai vender no mundo.
Mas é isso que é esse estranhamento que é a originalidade da obra. Eu acho que a animação...
Alguém foi muito genial.
A animação, você assiste isso, né? Eu percebi por pessoas que assistiram com a gente a primeira vez. Só termina e fala, uau, o que eu acabei de ver, brother.
O que foi isso?
E eu acho que é essa, né? A obra, ela tem esse aspecto, os caras falam, é essa que nós podemos botar na ponta da lança, tá ligado?
Sim.
E aí, uma das coisas também que não foi só um plano cultural de mostrar que a obra é boa e tal, mas houve um investimento muito grande também na animação. Porque, na época, se fazia muito, até hoje, né? Se usa muito 8 quadros por segundo, né? Hoje, acho que manja mais que eu sobre isso.
Hoje em dia, o mais baixo que você encontra normalmente é 12, assim. Mas 24 quadros era muito caro.
E aí, na época, eles tiveram a ideia de melhorar, porque você só usa 24 quando você quer muita definição em alguma cena,
e
né?
E fluidez também. Era muito caro de fazer, e só quem conseguia aguentar esse tipo de produção era o Estúdio Ghibli, na época, que já existia.
Já existia. E fazia já com 24,
E fazia filmes muito mais fáceis de você passar pra todos os públicos e no mundo inteiro.
Mas não tinha essa expansão.
Só que não tinha expansão.
Porque as pessoas não tinham contato com aquele tipo de arte.
Exatamente. Qual que era a animação,
isso,
né?
Isso eu acho bonito.
Sinto que era muito mais
filosoficamente bonito, cara. É. Você pegar uma coisa extremamente agressiva e pungente, assim, você falar com essa merda aqui que eu vou mostrar que essa porra é boa.
E é muito bom porque é nacionalista, então, tipo, é isso que nós somos, né? Pega a nossa cultura, nossa, japonesa.
Tudo do lado que eles querem.
Isso
mesmo.
É muito legal.
E na época, o poder de animação no mundo era da Disney. Ainda né? Um monopólio quase, que não é mais um monopólio, mas tá lá, né? E o que que eles faziam? Eles não estavam nem aí pra esse negócio de quadros.
Claro que não.
Tanto é que eu tava dando uma lida sobre o impacto da qualidade da animação nos Estados Unidos quando ela chegou lá na década de 80. A galera assistia Branca de Neve.
Tava achando massa?
Falava, uau, mas peraí, velho, que bagulho travado perto disso aqui. Tá
do nada,
eles fizeram muitas cenas de fluidez e eu tenho um documentário sobre animação. Eu dei uma olhada no YouTube, tem algumas cenas. Eles mostram que, por exemplo, movimentação de grupos de pessoas no desenho, cada um dos personagens tem uma linha de quadros, de pixels lá, própria, com movimentos aleatórios.
Sim, sim.
Tipo, eles não são repetitivos, eles estão repetindo quadros.
Cara, isso mesmo que você falou. Então, é uma animação linda de ver, cara. Você vê essa animação hoje, você fica queixo caído, cara. Você vê uns detalhes assim e fala, caraca, seja como reage um personagem a uma certa posição, tipo, tem uma hora que uma velha, vamos dar spoiler, uma velha, assim, ela vai ser salva e um carro pega nela.
É incrível.
A forma com que o corpo dela reage, sabe qual é? Tipo, é fluido, não é uma coisa que você... Ah, é um bonequinho no final, você não precisa dar tanto...
Ah, mas vai dar. Vai dar. Tem uma coisa que a Disney demorou pra aprender com eles, mesmo com o choque que foi Akira no mundo, que foi o trabalho de luz, que tem Akira, que é incrível, e o trabalho de cor, cara, a direção de arte em cima das paletas, até hoje se estuda paletas de Akira, porque funciona perfeito pra história.
E uma parada
que a Disney demorou pra pegar.
Eu não sabia disso, mas eles criaram cores pro filme.
Eles criaram cores.
Deu uma olhada que das 327 cores usadas no filme, 50 são originais.
É muito louco isso.
É muita loucura, né, cara?
Não à toa, custou na época 10 milhões de dólares, que hoje, mais ou menos, os caras calculando, daria uns 20 e poucos milhões, assim.
Que é muito caro.
Na época,
você não sabe se vai dar certo.
Pois
você
é,
vai tentar,
cara,
exportar pro mundo. É,
foi uma puta investimento mesmo. E o Katsuhiro, ele comprou a ideia, né? Falou, vambora. E quanto desses milhões cai no meu bolso?
Akendiga foi uma bomba cultural do Japão. Pega essa.
Caralho.
Respondendo a bomba nuclear, e soltaram uma bomba cultural.
Por falar em bomba, a gente tem que falar um pouco da sinopse da história.
Tá importantíssimo.
Tem que tratar um pouco sobre isso. Começa o quadrinho, isso pra mim é uma das coisas que.
Aliás, deixa eu chamar atenção. Desculpa te cortar, mas é bom deixar claro. A gente tá falando da sinopse agora porque a gente vai entrar em spoiler.
Exatamente. Isso é importante deixar
claro. Então, se você acha que a gente vai parar aqui, a gente não vai, tá? Não, você vai. Já conhece a história, quer saber mais da discussão? Fica que a gente vai entrar.
Ah, todos os elementos agora.
Vai falar do filme, vai falar de discussões, mas, vai falar sobre o quadrinho. Então,
pra quem não leu e pra quem não assistiu...
Rodas, freio ultravante, controlado por computador. 1200 RPM, 200 cavalos.
Quer experimentar, Tetsu? Adaptei a moto pra mim. Você não vai conseguir dominá-lo. Se acha que é capaz, roube uma grande pra você.
Eu acho que é a cena mais impactante e que me impacta muito no quadrinho, porque aqui é um quadrinho que eu comecei a ler várias vezes sem terminar. Então a primeira imagem eu já vi muitas vezes. Muitas vezes.
É a bomba nuclear.
Globo, e aqueles detalhes dos prédios sendo destruídos. É tipo a bomba nuclear.
Sim.
É muito impactante você ter aquilo como a primeira imagem. Quando você vê o filme, é muito inteligente a forma como que ele faz. Que começa o filme sem som, praticamente.
Não, só isso.
Você vê aquela porra, não tem som nenhum. Você fica, ah, estou muito incomodado.
Isso é ruim. Algo ruim.
É o Japão vendo pros Estados Unidos. Olha o que vocês fizeram comigo aqui.
Exatamente, cara.
E eu acho que conta uma história, né? É inteligente isso, porque a premissa toda já tá lá. Tudo
já
que a gente
tá.
vai falar aqui...
Partiu disso aqui.
Já tá óbvio. Exato. Tudo que a gente vai falar aqui tá óbvio.
Tá, exatamente. Só é a consequência de tudo isso. Isso.
Exato.
Essa parada que teve no final da Segunda Guerra Mundial teve um pacto no consciente coletivo japonês bizarro, né, cara? Já tratando, por exemplo, do fato do imperador, que era uma criatura
divina
pra eles, né, se render, por exemplo... Após uma explosão nuclear, única que nunca tinha acontecido no mundo.
Isso eu acho muito lindo. Porque é uma parada pra pensar, além do Akira, é um dos pensamentos que tem, que ele faz muita discussão sobre o que é Deus e coisas assim.
Sim.
Esse negócio de você pensar no imperador, que era Deus, e a bomba que foi criada pelo homem, subjugar Deus, é muita loucura, né, cara?
Pois é.
E acabou com a cultura deles, né?
E aí,
fala da destruição física, mas a destruição cultural foi tamanha que hoje o Japão não é tão focado em religião assim. E talvez pode ser por isso que ele faz tanto sucesso economicamente, tecnologicamente. Porque quebrou a religião dos caras.
Quebrou muito, quebrou. Muita cara, coisa.
Nada é real.
Mas isso é engraçado, porque ainda assim eles mantêm muita tradição, né?
Sim, mas muito menos, tipo, de ídolos, por exemplo.
Sim.
Morreu essa parada. Ficou mais um negócio espiritual, né? Pra dentro.
Sim.
Porque os ídolos quebraram, cara.
Quebrou tudo, as imagens quebraram tudo, né?
É isso.
Não tinha, vocês não...
Imagina você tá no Brasil com a bomba nuclear e você só vê Cristo Redentor desaparecendo. Opa, aqui, ó.
Acho que aquilo ali.
Pô, aí quer dizer que começou a dar bom.
É, mas eu digo pro povo que é religioso,
sim,
né?
Sim, cara.
É
uma coisa que choca. Impacto. E isso mostra que a obra vem trazendo isso, né?
Exato. É igual quando empurraram o padre Marcelo Rossi.
Mostrou que Deus não existe ali. Só não viu porque não quis.
A história, a premissa da história é isso. Em 88 teve uma explosão.
Uma explosão que a gente vê, né? Que é aquela que a gente vê, inclusive.
Isso,
né?
Que é aquela que a gente vê, que tem um impacto inicial. A partir daquilo, ocorreu a Terceira Guerra Mundial. Eles não falam muito bem como isso aconteceu, quando você vê na história, aparentemente.
É, não importa muito.
Independente de como foi aquilo, aquilo
nem
foi...
Nem quem lutou pro lado de quem.
É, causou...
Rolou a guerra.
Balbúrdia no mundo e nem começou a batalhar.
Isso é importante também, porque eu acho que ele enxerga muito guerra como uma coisa que não tem muito lado, né? Todo mundo sai perdendo ponto final. Não importa, nem importa quem tá lutando.
É. E o estopim também, às vezes, é meio confuso.
No mangá, a gente tem mais completo parte da guerra, vai ter uma guerra civil acontecendo e tal, e ele nunca se importa muito com quem tá certo. Não é uma coisa que importa.
Sim.
Uma guerra tá acontecendo, é uma bosta.
É uma merda. Ponto. Não tem lado certo, do lado errado. E a partir daí, ele apresenta Neo Tokyo, que é em 2019. Uhum. Ou seja, vários anos depois, 31 anos depois,
Ele
mostra que a Tokyo foi destruída, aquela região de Tokyo, que eu acho importante, que é a cidade mais importante do Japão, ela é destruída, ela é reconstruída e se mantém lá, buraco, né?
O nojento...
Onde explodiu, né?
Onde explodiu, começo.
É que as ruínas estão lá, é uma eterna lembrança, né?
Exatamente.
Não tem reconstrução. Acho que isso também é um tema recorrente.
Eu acho legal.
Não existe reconstrução.
Isso é uma coisa que, não sei, pode ser um comentário do autor, que é: quando você tem um impacto tão grande, não adianta você reconstruir por cima, porque
o buraco memória... tá lá.
Isso, o quadrinho fala muito sobre memória. Eu acho muito interessante, porque eles estão reconstruindo. Eles estão fazendo
o
estádio olímpico. E nunca dá certo.
É claro que não, cara.
Nunca dá certo. Isso eu acho importante, que é uma coisa que talvez incomode a gente, vai comentar mais, que tem muitos ciclos, no quadrinho principalmente.
Tem
muitos
bastante. Ciclos.
É, não, na animação ele não teve tempo, né, de passar tudo, né?
Eu acho que é importante pro ponto que quer passar, que, mano, você não consegue apagar o que aconteceu, né? Mas que os Estados Unidos tenha vindo aqui no Japão depois de tacar as bombas, ajudar a reconstrução, a gente se reconstruiu, a memória não pode ser esquecida.
O buraco
tá lá. Ah, mas o buraco não está físico, mas o buraco tá no meu coração.
Exato.
Só no japonesinho.
O buraco tá lá, cara.
Por isso que não me decepciona ele não ter visto o bagulho, porque tá no coraçãozinho dele.
É, ele viu o buraco, né?
Faz parte
ele
da...
não viu a bomba, mas ele viu o buraco.
Ele viu o buraco, exatamente. E o buraco tem que estar lá, né? E a Neo Tokyo, ela tem todo um conceito próprio, né, cara? Se você for ver a animação, principalmente, eles gastaram um bom tempo, assim, de produção pra mostrar a cidade, né?
No mangá... Mas, cara, no mangá também, cara.
No mangá você passeia
esse,
mais por
ela. Esse corno, eu não sei o que ele faz, cara. Eu acho que ele parava e falou assim, cara, eu vou fazer aqui uns prédios incríveis. Porque assim, eu já vi gente criticando, por exemplo, na arte dele, feições. E eu acho que...
Porque todo mundo parece.
É muito parecido. Eu acho que
mas
isso é japonês.
Não vejo problema nisso, não.
Não sentido. No quadrinho não me incomoda tanto. Uma hora ou outra, assim, bem pontual, você fala, caraca, esse cara parece
muito... Esse aqui é o... Peraí, esse aqui é o Kaneda de peruca? Como é que é?
É, então. Mas eu acho muito... Principalmente os jovens japoneses, que ele fica muito parecido à feição. Quando você vê, por exemplo, os estrangeiros, todos são diferentes.
É verdade.
Eu não sei o que isso quer dizer, entendeu?
Isso não me incomodou, de forma
nenhuma. Mas me incomodou. Mas assim, a parte técnica, tanto do que eu tava falando, de saber contar uma história visual. Então, por exemplo, no filme, o que mais impressiona é a forma como que eles fazem aqueles prédios, a cidade,
sim,
etc.
Sim, e a direção é muito boa, né, cara? Porque ele vem fazendo... Sabe quando a câmera tá muito rápida, mas você não percebe porque o bagulho é muito grande? Pô, então ele faz isso. E aí, quando animação, de repente você percebe que o chão tá a milhão, você tá andando muito, muito, muito rápido pra ver os prédios.
Na animação, chega no final, acho que a gente tem mais tempo pra curtir a cidade. O meu problema no mangá, por exemplo, que foi uma coisa que me incomodou de verdade, é porque a gente fica tanto tempo na cidade que ela começou a perder a magia pra mim.
Começou a ficar natural demais.
Exato, ela deixou de ser um personagem pra mim no mangá depois de um tempo. Demorou. No começo eu concordo que tava que nem animação. Tipo, uau, que incrível, esse cara é muito produtivo e tal. E eventualmente foi virando só parede, só prédio. Mas pro final. E eu vou explicar por quê.
Eu acho que na animação ganha muito também por causa das cores,
então,
né, cara?
Então, as cores, puta, né?
Os neons e aquela coisa toda. E a estética que ele cria nessa cidade, ela virou, tipo, meio que pragmático. Se você quer fazer algo hoje distópico...
Você
faz aquela cidade.
Exato.
Né? Você olha pra aquilo, cara.
E tem alguns detalhes
uma marca.
Que é o Ghost in the Shell, né? Quando você olha, vendo o filme de Akira agora, que eu lembro não é o Ghost in the Shell.
Não,
o que eu lembro é Akira, cara. Exato.
Pois é.
E aí, é muito bom também, porque ele tem o detalhe de colocar, de fazer parte da cidade, a sociedade. Então, por exemplo, você não consegue ver a escola do Kaneda, por exemplo, sem ver os jovens jogados no no chão. Sim. Com as garrafas de ping.
Sim. Isso ou a escola deteriorada.
Trabalha 100% junto, né?
Sim, cara, isso é importante, da forma com que ele coloca a sociedade. Ele mostra a cidade pra te mostrar como tá a sociedade vigente.
Tá podre.
É uma coisa que é... Assim, o quadrinho, ele tem muito tempo pra desenvolver, ele consegue desenvolver legal, pá, parabéns. O filme, ele tem muito menos tempo e ele é muito genial.
Ele é muito esperto,
isso.
Cara.
Porque eu vendo o filme, fiquei impressionado. Porque assim, eu li 2000 páginas pra ter toda aquela parada. E o cara, em 2 horas de filme, ele conseguiu passar.
Ele conseguiu passar.
Ele passou tudo, cara.
Os shots que ele dá.
Que eu acho que é muito engraçado mostrar como a violência... Violência é uma coisa que tá muito comum. Ele também mostra uma coisa que é muito de hoje em dia, né? Mas não é tão que a galera fala que ele prevê um monte de porra, né? Por exemplo, ataques terroristas na cidade tem que...
Pô, os protestos, conflito com a polícia. Conflitos.
Eu acho que no filme ele consegue deixar isso muito mais forte do que até no quadrinho.
Pra caralho!
E as pessoas estão meio alheias a isso, né? Então eles veem as
grandes... Parece que eles estão aceitando a situação. Tem uma cena específica. Parte. Os motoqueiros estão lá na guerra lá, o Caneda, naquela palhaçada deles lá. Tem um casal, tipo, como se fosse num restaurante, comendo. Nossa, bem a diferença social.
É.
Eles estão comendo ali, eles veem a parada, tipo, achando legal. E passa a moto, quebra o vidro, regaça. E
pois é, mano.
Uau, mais uma coisa aconteceu.
É.
Ou quando explode um pico, que fala, ataque terrorista, a galera fala, é melhor sair daqui, né, cara?
Vai rolar.
Cara, que coisa...
Cara, é distopia. Comum, cara. Você vê o...
Isso tá acontecendo hoje em dia, é louco.
Exato. Você vê o poder da distopia pra falar de coisas atuais, né, cara?
É muito louco isso, cara.
É fácil quando a distopia se tornou realidade, né?
Então,
hoje parece...
Não, mas ó, o cara, ele teve a sensibilidade de analisar culturalmente a sociedade, de entender o rumo de algumas coisas.
A gente vai perder...
Isso é louco, cara.
Porque ele viveu pós-bomba. E provavelmente porque ele conversava com alguns japoneses e falava, ah, faz parte. Você falou, não é possível.
Não é possível. Vou fazer um bagulho aqui.
Não, não é possível que faça
parte. Mas aquele negócio que fala muito, né? Quando você tá muito acostumado com o absurdo, isso para de se tornar uma coisa impactante.
Exato.
Tem um livro que eu tava lendo que fala sobre Davi e Golias, e o cara, ele tenta pegar aquela história, a história bíblica, pra trazer um pouco de vários conceitos. Tipo, de como uma coisa pode parecer muito incrível, mas às vezes nem é. A gente só não olhou direito.
Sim,
tipo,
sim.
Golias parece uma coisa que não é. Às vezes a gente só não viu. Ele é só um cara tão alto que ele não enxerga direito, ele é um merda.
Exatamente.
Se ele cair, coisas. Ele cai com tudo.
Exato. É. E dentro de várias histórias que ele conta, uma delas fala do povo na Inglaterra quando tinha bombardeio.
Na Segunda Guerra? Assim,
quando tinha muito bombardeio na Segunda Guerra na Inglaterra, a galera vai ficar com medo, não vai sair de casa, e etc. Só que acontecia o oposto. Que tinha um bombardeio e o cara fala, ih, não foi na minha cidade. Quando teve a segunda vez, aquilo virou uma coisa normal. Eu escapei daquilo. O cara não vai fazer comigo.
Sou imune a bombardeios.
É tipo
uau.
Isso. Quando você pensa assim, a primeira vez que tem um bombardeio, você fala, fudeu, todo mundo se esconde e tal. A segunda vez que teve, não foi na sua cidade. A terceira que teve, não foi na sua cidade, não foi na sua casa. Pô, eu vou
tá
ficar, vou parar de viver. Uma coisa
vai vir mais um bombardeio aí, né?
As situações absurdas.
Você se acostuma.
E o que ele traz essa pintura é isso, né?
É, tá tão absurda. A cidade fica assim.
A escola, cara, é uma coisa absurda de você ver.
Mas não é irreal de forma nenhuma.
Exato. Não é, tá acontecendo muita coisa louco, igual
cara,
hoje em
é
dia,
muito
assim,
doido,
né, cara?
Cara.
E, além desse aspecto.
E muita gente falou que ele previu, né? Previu muita coisa. E eu acho meio bobo até, porque eu tava falando de Akira com muita gente ultimamente, porque eu tava trabalhando na pauta e tal. E a galera, puta, você viu o coronavírus e as Olimpíadas e tal. E na verdade é tudo meio exagerado, né? Porque, tipo, claro. As datas são diferentes.
É.
As situações são diferentes. As Olimpíadas são de 30, a 30ª Olimpíada, né? Na verdade tá rolando a 32ª. Então, tipo, não é assim, tá? Você que só sabe por cima, galera. Ele não previu nada. Mas ele é muito bom.
Mas ele foi bem sensível em entender símbolo, muitas coisas da sociedade.
Símbolo, por exemplo, o símbolo da Olimpíada é um símbolo importante pra reconstrução.
Pois é.
E é uma coisa que não é à toa. Teve isso, eles usaram as Olimpíadas, né?
Pois é, em 64, né? Inclusive a alusão dele não é nem prever onde vai ser a Olimpíada, mas era isso. Em 64, o Japão sediou a Olimpíada, a chance deles de mostrar pro mundo como tinha sido a reconstrução deles.
Então, chamava inclusive a Olimpíada da Reconstrução, mesmo assim, né?
E eles mostraram, galera, depois da guerra, depois que os Estados Unidos e a porra toda.
Soltou todas as maiores bombas da história, né?
Depois que eles jogaram um caminhão de dinheiro na gente, olha como o nosso país ficou maravilhoso.
Tá tudo bem.
E aí, é essa que é a sátira que ele faz quando ele joga o símbolo das Olimpíadas podre, caído, fudido.
No buraco da bomba.
No buraco da bomba. Fala, olha aí, reconstrução aí. Caralho.
É a crítica total.
Dentro do buraco.
Olha o que a gente tentou fazer pra passar
pra tampar, né? tampar essa merda.
Buraco, né?
E além desse aspecto de violência que você comentou, né? Também tem um aspecto que na animação fica, acho que, um pouco mais raso, porque não dá tempo de elaborar. Mas eu acho que dá pra perceber que é o poder do governo cai e as grandes corporações sobem, né, cara?
Isso a gente vê menos em Akira do que a gente vê em outros trabalhos parecidos, como,
sim,
por exemplo, Ghost in the Shell e outros pós-apocalípticos. Sim. Mas Akira tem a sementinha disso.
Tem a sementinha
de
que
fato,
eu acho bem bacana.
O povo duvida do Estado, o povo duvida da religião, o povo tá duvidando de tudo.
Sim.
De novo, real.
Sim. E aí, vários tá momentos você percebe que tem corporações se alimentando disso, né? Movimentando dinheiro e, inclusive, camadas do Estado, né?
Sim, eu acho que o peso maior em Akira seria mais a parte estatal do que o próprio corporativismo, assim. Ele pensa mais na ideia do Estado, tanto que tem a cena clássica que é aqueles bando de conselheiros.
Isso.
E não tá o primeiro-ministro, né? Tipo, parece que o primeiro-ministro meteu essa porra da Olimpíada aí, gastando dinheiro do caceta, não sei o que lá. A galera falando, brigando entre si. si, uma coisa muito desorganizada e meio que foda-se, né?
É, e se você for ver um dos personagens principais desse núcleo, pelo menos já, eu acho que no mangá também deve ser, ele é um empresário, né? Ele é um cara focado em grana e tal, então tem um final fodido lá.
E uma coisa que eu acho muito engraçada é o oriental, né? Escrevendo um pós-apocalipse horrível, sinistro, onde o governo é mal organizado e corrupto. Pra eles, isso é uma coisa que é absurda. E até hoje, se você for ver mais ou menos ali o governo oriental, ainda tem muito essa parada da honra, né? Pô, se eu estou no governo, eu faço pelo povo.
Sim.
Enquanto
sim.
aqui no Brasil...
No Japão, você tem casos de corrupção que o cara comete suicídio.
Exato. Assim. Enquanto aqui no Brasil, mas o normal é o desorganização.
Sim. É que pra eles era futuro de história, pra gente é realidade.
Porque às vezes a gente tem... A gente dá uma... A gente romantiza também o oriental, principalmente o japonês, né? Que a gente tem aquele negócio de honra, a gente tem muito aquele negócio do samurai, de como vem
é o que a gente recebe,
as histórias romantizadas. Mas existem escândalos de corrupção. Claro. Existem, por exemplo, uma coisa que eu tava vendo, não sei se é o novo primeiro-ministro, que ele é um cara que ele meio que tenta esconder várias merdas que eles fizeram. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial tem a monte de tristeza, mas teve tristeza que o Japão cometeu.
Claro.
E ele é um cara que tenta recontar isso, tipo, ele tenta fazer aqueles negócios
passar
de,
o pano.
Passar o pano na história. Precisa colocar no livro didático isso que a gente fez mesmo?
Por exemplo, as invasões na China, né, que foram terríveis do Japão.
Uma coisa que a gente tá falando, tipo, hoje no Brasil, nesse governo incrível que a gente tá vivendo, de coisas desse sentido, tipo, de histórico e tal, o Japão tá vivendo também, tá ligado?
Então, já faz um tempinho,
tá vivendo agora coisa que a gente vive há anos.
Essa é o problema. Mas o Japão tem essa parada.
A crítica à política, no geral, de não pensar no povo e ver como o povo tá esquecido, né, porque, por exemplo, os personagens principais, o Kaneda e o Tetsu, por exemplo, os dois, eles são abandonados, né, eles são filhos que não têm pais.
Sim.
Quem cuidou foi o Estado. E olha o que o Estado fez.
Não cuidou.
É uma loucura, né, cara? Eles são delinquentes. O Estado cuidando, ele faz isso, porque ele não tem o carinho de um pai ou de uma mãe, por exemplo. Então, tipo, ele trata de maneira muito fria os relacionamentos. A escola, a gente chama muita atenção. Por exemplo, quando eles fazem uma cagada no começo lá, quando tem toda a situação no início do filme, eles vão pra escola e no mangá é mais pesado, mas tem um professor de educação física, que é fortão.
Cujo trabalho
é bater nas crianças.
Ele bateu nele e falou, seu merda!
Ele regaça as crianças de tapa na cara.
Eles tinham causado lá.
E eles fizeram um problema. Tipo, esse pronto, cuidei. É isso. É muita loucura, cara. É muito.
E ainda é uma coisa que não tem peso emocional, né? Porque, tipo, depois disso eles são amigos de novo. Tá, é uma coisa tão comum. O professor vem, bate na gente, tá tudo certo.
É, eles tinham, faz, professor.
Segue o jogo.
Se pegar na rua, como é que é?
E todo mundo sorri, tá tudo bem. Uau!
É quando o absurdo vira normal, né?
Então, exatamente. E, de novo, é uma coisa que a gente vive muito na sociedade. Pois toda essa parada. Especialmente esse abandono. Não, aí, no caso, não dos pais pros filhos, que acontece, mas do governo pro povo.
Sim, exatamente.
Existe o abandono completo.
E por isso que eu acho que a crítica é tão forte na parte mais estatal do quadrinho.
Porcaria! E agora, Kaneda? Você é um covarde, Tetsu! Venha lutar com os punhos! Hã? Essa é boa! Como se sente, Kaneda? Agora você sabe o que é ficar por baixo, não é mesmo?
O Kaneda, por exemplo, o Tetsu, eles começam com essas duas crianças abandonadas pelo Estado, vocês veem que eles são delinquentes. Eu acho que o quadrinho, ele tem muito mais tempo pra lidar com a relação dos dois personagens. Então ele faz... No começo do filme eu achei muito boa. Falei, caraca, o filme me explicou a relação dos dois no começo.
Muito rápido,
No quadrinho não é bem assim.
Ele demora bem mais, né, pra trabalhar isso.
Caraca, tem coisas que você entendeu. Mais pro final que você vai entender um pouco melhor. O filme, ele já meio que deixa isso mais claro no começo, é mais fácil você entender. Toda a parte do Tetsu, eu acho que é muito melhor no filme do que no quadrinho. Sim. É uma opinião pessoal.
É indiscutível que a adaptação é uma aula de como fazer uma adaptação. Ninguém vê isso, né? Sim.
Foi o mesmo cara, né?
Pegou o roteiro que ele fez e falou, peraí.
Mas as pessoas deveriam estudar Akira pra como fazer uma adaptação.
Sim, eu acho muito genial. Ele consegue deixar muito claro as diferenças de personalidades, como o Tetsu, ele é um jovem fraco, é um jovem que foi abandonado.
Pequeno.
Mas ele é menor, então ele não tinha a garra de, tipo, bater contra os outros. Não quer dizer que ele fosse conseguir. Porque tem uma coisa que é mais pro final do filme, mais pro final do quadrinho também, que é uma cena que mostra um flashback dos dois, e que batem quando ele entra, né? Os pais abandonam ele.
Eles se conhecem, né?
Ele apanhou lá das crianças, e o Kaneda vai bater nessas crianças e apanha também. Mas pega o bonequinho dele de volta.
Só que ele tem a coragem de bater, né?
Exato, ele fala, ó, vai de frente. Né? E eu não tô achando ruim, eu não tô aqui, tipo, ficando triste por isso. Eu mostro o bonequinho de volta e vamos pra frente. Isso mostra muito qual que é a diferença dos dois, e como o Tetsu, ele sente uma inveja muito foda do Kaneda.
Da força do Kaneda, né?
Eu acho que antes da força, seria da personalidade do cara.
Personalidade, né?
Eu acho que esse é um tema que
Você acha que tem uma questão dentro da amizade deles? Tem essa parada que o Japão, eles respeitam muito os mais velhos, né? Os senpais, né? Uhum. Não só na questão de idade, mas questão de, por exemplo, o líder.
É o que cuidou e tal.
O líder, o cara que foi lá, cuidou e tal. Eles têm muito forte
isso,
né, cara?
O que tá aqui antes de mim. Só isso já
é
suficiente.
E só isso parece um... Eu não sei se é uma quebra cultural de tentar o Tetsu lidar com isso, né?
Não passa que, tipo, ele tava certo em ir contra o Kaneda ou que o Kaneda tava certo em ser o líder. É só uma coisa que é natural.
Que era assim, né? Exatamente. Era assim,
e eu não
acabou.
Acho que ele tenta passar a mensagem de que o Japão ou as pessoas deveriam tentar quebrar essa barreira. Eu não vejo isso. Uhum.
O que eu vejo, por exemplo, é a parada que ele fala mais do poder que a gente fala aqui pra frente.
É, mas porque o Kaneda...
O Tetsu, ele tem essa inveja, mas ele é assim. Ao invés de se aceitar e entender quem ele é e conviver,
ele quer ser igual ao outro.
Ele consegue o poder.
Né?
Ele conseguindo o poder, ele quer subjugar aquele cara ou ser melhor que aquele cara. E aí ele se perde.
É, enquanto, que ele se perde, exemplo, com o poder, né?
O Kaneda, ele vem de um lado diferente, né? Ele faz tudo isso, só que a gente sabe que ele faz isso de um lugar de amor. Ele nunca faz mal pro Tetsu de forma nenhuma. E no final.
É do cara, né?
E aí, e no final, você percebe que o Kaneda, ele entende o Tetsu. Ele fala, eu sei que você é assim, faz parte, cara. Uh-huh. Você é o cara que vai sempre tentar me minar. E é isso aí.
Parece pra mim que o Kaneda também, ele percebe essa importância que ele tem pros colegas dele.
É, claro,
ele consegue, ele vê o recíproco, né? Ele fala,
ele
eu sou...
Eles o tempo todo.
Eu preciso defender esse cara porque ele me enxerga assim também. É.
Por mais que ele me
odeie responsabilidade
que ele queira tirar de mim, eu preciso defender ele. É meu trabalho.
Como o tema do quadrinho do filme é muito sobre personalidade, eu acho que é importante esses dois personagens, que mostra muito um cara que não consegue aceitar sua personalidade, se conhecer, e o filme fala que por isso dá a merda que dá.
Sim.
E o Kaneda, ele é um cara extremamente simples.
E é o cara que mais se aceitou no mundo.
Ele se aceita de cara. Ele entendeu
a situação dele.
Demais,
né, pois é.
Ele se acha muito.
Ele tá incrível. Livre, cara.
E aí... isso é bom, porque assim, o quadrinho, acho que ele deixa isso mais claro, que ele não é um cara tão legal. Ele é um cara meio merda. Ele tem uma mina, por exemplo, no quadrinho, que é uma cena que não tem no filme, que é bem chocante. Que é a mina que dá droga pra ele. E ele acha assim, eu acho que eu tô grávida. E ele fala, poxa, que coisa legal, né? Parabéns, hein? E foda-se, tá droga aí, vai a droga
pra ele.
Ele é um jovem delinquente.
Ele é, então, tipo assim, isso fica claro. Tem o romance, o começo do romance dele com a Kay, por exemplo, no quadrinho, mostra ele sendo muito abusivo. Uhum. Sabe qual é? Tipo, ele passando do limite demais, assim.
Pois é.
Porque ele é um jovem delinquente.
Exato. No filme, não. Ele, tipo, tem um pouco de mostra que ele... Mas que ele é um cara mais confiante, entendeu? Ele, cara,
sim.
Porra, eles traduziram. Muito incrível, cara.
Eles traduziram mais pra confiante.
Então, tipo, no quadrinho fica uma coisa um pouco mais complexa, porque o desenvolvimento dos dois é mais complexo no quadrinho do que no filme.
Demora bem mais.
Tem mais espaço pra trabalhar, né?
Mas isso é uma coisa que eu acho que é muito importante discutir, que também eu vejo pouca discussão online, que é como o Kaneda é o protagonista perfeito. E ele nem é o protagonista.
Exato, ele não é o protagonista do quadrinho.
Mas ele é o protagonista perfeito, cara. Eu amo o
Kaneda. Quem é o protagonista do quadrinho?
Não tem, talvez.
Não tem, cara.
Não,
tem que lembrar que o Akira aparece muito mais no quadrinho do que na animação.
Porque assim, ó, vamos pensar. São
animação
seis,
é só um flash.
São seis volumes. Tem dois volumes do Tetsu.
Isso.
Dois volumes da Kay.
Da Kay, isso.
Um volume que eu não lembro o que é e um volume do Kaneda.
Então,
ele é a minoria, né?
Tetsu ou o Akei seria mais protagonista do que ele.
É verdade. Mas eu não consigo.
Mas eu acho que isso é importante.
Eu acho o Kaneda incrível.
Cara, ele é tão genial pra fazer a leitura do próprio trabalho dele. Que ele falou, cara, se eu colocar o Kaneda, esse cara aqui, como o protagonista do filme,
eu vou conseguir passar tudo.
Eu vou melhor
passar toda a história.
Entendi.
E ele conseguiu.
E de fato, o Kaneda, ele tem ali um protagonismo muito maior que os outros.
Só que é muito engraçado porque o Kaneda, ele não tem capacidade de fazer nada, mas ele tá sempre tentando. E eu acho que é isso que é uma coisa aqui da personalidade dele que me faz amar tanto o Kaneda e faz ele ser o cara perfeito pro filme.
Foda, né,
cara? Porque ele tá sempre tentando. E as coisas estão tão além da potência dele, cara. A Kay ganha poderes especiais, o Tetsu, a gente sabe,
cara,
que... Né?
Quando ele vai enfrentar o capeta, o capiroto... Eu falei, meu irmão, sai daí, cara. Vai embora, irmão. O cara levanta com a porra de uma pistolica.
Que nem funciona.
Eu vou atirar nesse caralho. Filho da puta, irmão.
Mas eu acho que isso mostra uma coisa muito boa.
Isso é uma parada que é incrível. Não só da direção, como da arte dele. De como ele sabe escrever essa cena de ação.
Uhum.
Porque esse pitch que você me deu, se eu fosse o cara que fosse dirigir uma cena de ação... Eu falo, não vai dar certo.
Não vai dar legal.
Não vai funcionar isso. Vai ficar muito merda.
Ah.
E ele tem uma visão estética muito incrível, porque ele consegue deixar essa cena emocionante.
Heróica
apesar
também.
Apesar de você saber que não tem heróica. Como o Kaneda fazer nada.
Você vê no filme que tá o Kaneda falando com ele. Ele fala, não, você vê com essa pistolinha, não sei o que lá. De repente, brilha tiro no braço do cara. E o Kaneda, ele não fez posição de tiro, mas ele tirou daqui, ó. Toma! E o cara
filho da puta! Aqui, porque o Caneta, ele é quase um brasileiro, cara. Ele é um cara que ele tá ali.
Ele vai desistir, ele é um merda, mas ele vai desistir.
Vários momentos, no quadrinho é mais claro isso. Tem vários momentos de política, de religião, de tipo, poderes sobrenaturais, que o Caneta não entende.
É isso, deixa eu falar que é idiota.
E ele tá no meio, sim, e ele fala, vamos lá.
Tecnologia, não entendo. Mas dá essa merda.
Tem uma coisa pro final que é engraçado, como a gente tava falando. Aqui ela tem uma importância maior no mangá. Opa, então,
bem não,
mas no filme também mostra ela com poderes, né? Então isso é uma coisa importante. E mostra que aquelas crianças acham que ela é importante pro que vai acontecer.
É.
Então, teoricamente, ela que vai salvar a parada, né?
Ela é a heroína.
Ela é a heroína da parada.
É.
E quando ele chega e ele descobre, ela fala assim, ó, pô, te amo, cara, tudo que a gente passou aqui. Legal. Acho que, pô, a gente tem que ficar junto mesmo, a coisa é interessante, mas assim, eu sou a heroína e eu vou pra cima deles. Então é isso, que chato. Comigo essa noite, ele fala, quê?
Não,
não, que isso? Que porra é essa? Dá um beijo na minha, falou, pegar minha moto aqui, pegar um outro
pra resolver.
E vou matar esses deuses. E ele sai, cara.
Derrubar os deuses, foda-se.
Ele é totalmente incapaz. Eu amo o Caneta.
É muito bom.
É, pra mim, ele é o melhor personagem, assim, tipo, possível pra você seguir em qualquer tipo de história. É o cara que é brasileiro e que luta, cara. E é isso aí.
Eu acho que agora a gente pode falar um pouco da parte das drogas. Isso aqui a gente já meio que falou.
Vamos cair na Kay rapidinho, na Kay.
Você quer passar pra Kay?
Depois a gente volta pras gangues, tem como?
Tem como.
Ok.
Porque a gente acabou de falar da Kay.
Então vamos, quero ver.
E é importante falar da Kay porque na animação, inclusive eu tive um problema muito sério com isso, que a gente tava lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, rolou a discussão e uma das pessoas que tava falando, que era uma ilustradora, ela falou, eu acho a Kira muito importante, porque dentro da animação, todos os personagens são tridimensionais. E eu quase levantei da cadeira e fui embora, nessa hora. Porque eu concordo, eu acredito que na animação...
Na animação falta
as
muito,
as traduções,
né,
necessárias ele fez pra conseguir enfiar toda a história dele.
Sim,
mas
sim,
as mulheres ficaram personagens bem,
então,
bem.
Esse é o núcleo da animação que eu acho que ficou faltando bastante mesmo.
Exatamente.
Né? Tem duas personagens mulheres que a gente vê mais, assim, né?
Uhum. Que elas a
Kay e a Kaori.
A Kay, ela tem no mangá, ela tem uma, como eu falei, ela tem dois volumes, né?
Só pra ela, né?
Que são
muita
dela.
Coisa.
A história fica dela
então,
mesmo.
Porque também chega numa hora em que, em coisa no filme, a menininha lá, esqueci o nome dela.
As crianças
começam a dominar, a controlar ela e falam assim, ah, você, o que você tem?
É isso aí, vambora.
E eu vou te controlar e você tem poderes e é isso. No mangá, não. Tem uma bem no comecinho lá, uma história controla ela, ela percebe que ela tem uma sensibilidade, sim, é isso. E ela vai fazer um treinamento com a menina do tempo.
Ela vai entender melhor isso, vai atrás do poder, usa o poder de forma incrível, diferente do quadrinho.
Exato.
Diferente da animação. Então, assim, não dá pra você falar.
A animação parece que ela é mais um receptáculo. Assim.
Não dá pra você falar que elas são bem trabalhadas na animação. Não dá.
Não dá. É. Talvez assim, a Kaori.
Elas são bem trabalhadas no sentido de que elas encaixam pra história.
É.
A história é bem contada. Tem uma cena dela que é muito importante, que ela tá conversando com o Kaneda ali, que inclusive a gente vai falar mais pra frente.
Com certeza.
Que é bacana, mas assim, ela não é uma personagem tridimensional.
Não é. Não é, na animação
enquanto
ela não é mesmo.
Mangá, meu. Aí eles trabalham legal.
Ganha muito
e
mais,
a Kaori,
né,
também. A Kaori é a namorada do Tetsu no filme, bem rapidinho.
A Kaori no filme, ela tá um pouco mais assim. É porque o papel dela é em relação ao abuso, né?
É,
só
isso. Mas no quadrinho é pior, eu acho que
agora sim. Acho
então,
que
mas
não...
é porque como a parada dela é essa, talvez. E né, o final dela, inclusive, é sobre isso, né? Sobre.
Uhum, uhum.
Mas eu acho que no filme fica mais encaixado do que a Kay, assim, com mais. Sabe?
Ah, não, mas, é verdade, cara. Eu acho que no. No quadrinho você consegue problematizar também, com certeza, mas eu acho que a personagem da Kaori é a que você mais facilmente consegue problematizar no filme.
Opa!
Se você tem uma personagem feminina, que ela vai servir pra história do cara,
sim, não fala nada,
apoiando,
sim,
e não tem história
sofrendo
dela.
Sofrendo e terminando sendo absorvida pelo ego maluco dele, exatamente.
No quadrinho, pra quem nunca leu, se você tá interessado em saber como que é a história dela, ela não é namorada do Tetsu.
É.
Acontece que depois do Tetsu, que acontece...
Muita
tem duas explosões, né? A primeira explosão acontece, acaba com o Neo Tokyo, e vai acontecer a segunda explosão, que é parecida com o final do filme. Quando você tem essa parte pós-apocalíptica de Neo Tokyo toda, o Tetsu ele vira como se fosse um deus junto com o Akira.
Exato.
Então ele fala, o Akira é o deus e eu sou aqui o braço direito do cara, a gente tem poderes maravilhosos. A gente
respeitem
vai criar
nós.
Um novo império do Japão.
Ah, boa referência, cara. Boa referência, braço direito, adorei.
Se você não
consiga.
Não, se você não lê o mangá, como é que você vai imaginar isso no filme, pelo filme?
Mas eu também não acho que é tão necessário. Mas o importante é, a Kaori só aparece aí, né?
E é interessante porque aí ele fica um cara, mostra mais a corrupção dele pelo poder. Ele é um cara que agora é identificado.
Uhum.
Então tem um braço direito dele ainda, que é um cara que vai, tipo, que quer ficar perto dos caras que são poderosos pra, tipo, não se fuder, entendeu? E ter a mamata dele ali. Que é os caras que ficam perto do político, entendeu?
Uhum.
E aí ele vai trazendo pessoas pra alimentar sexualmente ele. Ele tem, tipo, um harém.
Olha,
ele mata, porque o poder dele é uma parada maluca, ele não controla, ele usa muita droga pra controlar o poder. Então, tipo, é sempre uma coisa muita loucura. E a Kaori aparece aí, como uma menina precisando de comida nessa cidade pós-apocalíptica.
E aí ela vem.
O cara fala: oh, você é bonitinha, então eu vou te dar pro mestre Tetsuo.
Pra ele te acabar.
Só que aí ela não usa a droga do Tetsuo. Acho que é um pouco dessa discussão. O Tetsuo dá droga pras meninas que estão com medo dele, que ele é um monstro, de certa forma. E ela não toma droga. Então acontece a bagunça que ele faz lá, ele mata as meninas e fica um bagulho bem bizarro.
Bem, chatinho, bem horrível. Que triste.
Mas quando ele percebe que ela não. É, não tomou a droga, ela tá viva ainda depois de tudo aquilo, ele vai meio que se apegando a ela. Vira meio aquela parada do quando você é um prisioneiro, mas você fica
fissuado ao prisioneiro, você quer cuidar, então, mas é um prisioneiro.
Mas no final da história, é por isso que eu digo que ele foi genial no que ele fez, a ideia é a mesma. Ela também vai ser absorvida pelo ego dele de outra forma.
Só que de outra forma.
Mas
a morte dela acontece diferente, um cara que traiu ele demais.
Mas a parada é a mesma.
A ideia é a mesma.
Só que aí, tipo, mostra. E ela tem um pouco mais de personalidade. Ela mostra ela cuidando do Akira. Mostra que ela tem uma figura simbológica um pouco maior de mãe, figura maior. Assim, que dá um impacto simbológico maior.
E uma outra personagem feminina talvez interessante é. Tem várias no mangá, na verdade.
Tem várias.
Tem algumas que aparecem depois do pós-apocalipse que, mano, do nada vira bastante mulher forte, de repente. Até o apocalipse fica meio só homens. Aí do nada, pô, mulher pra caramba. Diversas personagens. E aí sim, eu acho que se você quer ver personagens mais tridimensionais e talvez trabalhar um pouco mais a ideia da posição da mulher dentro da sociedade, aí só o mangá vai resolver.
Sim. E é interessante porque eles colocam, por exemplo, como a Miyako é aquela personagem que ela é a mente da parada. Então, ela conhece os mistérios, ela é a sábia da situação. Você tem a Tia, que é o braço, que é a força.
Uhum.
Ela é muito mais forte que o Kaneda. Ela é muito mais.
Ela é só músculo.
Ela é muito mais efetiva na ação do que.
Todo mundo é mais efetivo que o Kaneda na história.
Exatamente.
A verdade é.
E é interessante.
Quando você
tem essa ideia de que o Kaneda é o herói, e você vê essas personagens femininas surgindo no mangá, dá um certo calorzinho.
É bom,
assim,
é bom.
É legal.
Bacana. Sim.
É interessante.
Esta escola! É o último recurso para tipos como vocês. Vocês são lixos da sociedade. São incapazes de acompanhar os estudos. Se não for aqui, onde acham que poderão aprender? Mesmo estando abaixo dos 15 anos, o comportamento de vocês ainda vai levá-los, no mínimo, para a cadeia. Estão ouvindo?
Ouviu? Eu ouvi até a metade.
Educação! 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 Dispersar!
Sobre a sociedade, pra terminar, então, a gente tem que falar que eles se fecham em gangues, né?
Existem, né? Os jovens, eles têm essas gangues que eles fazem a bagunça dele.
E como a gente já falou, né? Eles estão abandonados tanto pelos pais quanto pelo governo, então eles se reúnem, fazem sua família.
Formam famílias, as famílias são as gangues. Exato. E elas acabam interagindo de várias maneiras, né?
Uhum.
Eu acho que o Akira é uma obra que consegue explorar esse núcleo das camadas jovens no pós-apocalipse, que várias outras obras de sci-fi nem tentaram, né?
Você
pega Blade Runner, não tentou, Ghost in the Shell, não tentou, tipo, você tem poucas obras que tentaram
trazer o jovem.
Porque o jovem
é o cara com mais energia.
É complexo,
cara. Ele vai fazer alguma coisa.
Exatamente. Você
pode ter certeza que
o impacto que ele sofre sobre esse tipo de sociedade, né?
Sim.
Então você vê a maneira como eles enxergam a violência, por exemplo, uma coisa que é naturalizada pra eles.
Eles têm muita violência, um filme é mega violência, quadrinho também, só que eles têm aquela parada tipo, não pode matar o cara, matar o cara pra quê?
Vamos tirar uma vida também,
porque,
né?
Porque, quando você...
Quebrar um braço, então... legal.
É uma coisa que é um pouco,
quando você
é um
separa,
pouco até estranho, né? Não sei se necessariamente eles não matam, porque tem situações ali que se o cara morreu ou não, eles não sabe.
Não sabe,
né?
Claro.
Você deu um bagulho na cabeça do cara, caiu, bateu.
Às vezes a moto, o cara desce por uma estrada,
mas ainda não foi eu que matei.
Exatamente.
É a lei bate.
Você não aguentou, o problema é seu.
Prédio. Aí se a gravidade matou, não é problema.
Se você não aguentou cair do prédio, o problema é meu.
Mas, por exemplo, tem uma coisa meio de coisa de gangue mesmo, ou mesmo samurai, de assim, pô, você não vai matar o cara por vingança, por exemplo.
É, eu vejo muito assim, a população jovem tendo uma subversão moral, entendeu? Então, tipo assim, pra eles aquilo é normal.
Uhum,
sair na rua com a moto quebrando o outro de porrada.
Matar não.
Depois que o cara caiu da moto no chão, quebrou a cara toda, falou: aí, irmão, você perdeu, vou embora.
É, poderia ser comigo, poderia ser.
Entendeu? Eu fui mais forte que você nessa, na próxima vez você que tente.
Então,
porque eu sou foda.
Então
isso virou normal pra camada jovem da população.
E no mangá fica mais complexo ainda, porque inimigos de gangues rivais acabam se tornando amigos em situações de dificuldade. Então também fica ainda mais complexo.
Tem mais camadas, né?
Tem mais camadas.
E é louco isso, né, cara?
O palhaço depois ele vira um dos heróis da história no final.
É,
E é interessante porque ele é subjugado pelo Tetsuo. Tem uma saguinha assim que não tem no filme. O Tetsuo voltando, chegando nessa gangue e falando assim: ó, cara, agora vocês, quem manda sou eu. Bota com uma galera.
Exatamente.
E ela fala: beleza, então a gente vai pegar droga pra esse cara, cara.
E o Katsuhiro, ele colocou muito essa falta de caráter, né? Vamos dizer assim, moral para os jovens, ou a falta de respeito com a sociedade, né? É, patriarcal, vamos dizer assim. Que tem muita gente que fala que ele também previu os millennials, né?
É, então. Eu não duvidaria muito, não. Mesmo porque nenhum jovem trabalha lá.
Então, tem
ninguém
essa.
Ninguém trabalha.
Tem uma cena que eu acho muito forte sobre isso, que é a cena da delegacia, né? Boa. Que eles estão lá, o Kaneda.
O Tetsuo é. O Kaneda é foda.
Né? O Tetsuo é pego pelos militares, né? E aí eles vão presos por causa
essa
da bagunça.
Essa cena não existe no mangá.
Não tem?
Não.
Então, na animação tem essa cena, e aí uma das coisas que ele olha pro policial, que tá falando pra ele, ó, dá um pau nos moleques lá, fala, agora vai, vamos pra suas casas, foda-se, né, molecada do caralho, bando de marginal do caralho.
Exatamente.
Ele olha e fala pro naquele termo japonês, né, que ele chama o cara de tiozão, né, é. E aí, tiozão, sai daí, tiozão. Aí o cara para, olha pra ele e fala, caralho, que falta de respeito, eu sou um velho, porque eu sou mais velho que você.
Eu sou um boomer,
eu sou um policial, e olha você, a camada da população jovem, como ela trata essa imagem, né,
os
da
velhos,
sociedade.
Ponto.
É isso que é foda.
Mas
é
engraçado,
né,
cara, porque tem um jogo que eu tava jogando, que é Persona 5.
Uhum.
E o começo da história é muito louco.
Jogo japonêsão, né?
É um jogo japonês, você é um jovem estudante.
Deveras.
Que você teve um caso que aconteceu, é só o começo da história, né? Não é spoiler nada. Você viu um cara agredindo uma mulher, seu personagem empurra esse cara. Só que você é de menor. A polícia chega, você é o culpado.
É claro.
Você é um jovem, por que você tá se metendo na história dos outros?
Dos adultos.
Exatamente.
De um mais velho, né?
Aí eu comecei a pensar quando eu joguei esse jogo, entendi um pouco desse peso do jovem pro Japão. Então, quando você vê aqui, que ele coloca essa idealização do jovem, esse exagero que ele coloca, não é à toa. A cultura deles lá é muito repressiva.
É verdade.
O jovem não tem voz mesmo.
Tem que calar a boca e aprender com a gente.
Ele é muito calado. Então, tipo, você vê o jovem, até a conclusão do mangá e tal, não é à toa. Tipo, eles pensam assim. Isso só vai mudar quando o jovem tiver voz, que até então não tem.
Sim. Uhum. E é não foda, porque ele é um dos poucos, né, nesse tipo de obra que resolve encarar isso de frente, né?
Sim. Mas é, ao mesmo tempo.
Ele coloca uma voz delinquente.
Porque eu sou contra, obviamente, essa parada de, tipo, os velhos, né, tirarem a voz do jovem, falar, você precisa aprender e tal. Mas, por outro lado, é importante a gente entender o lado do Japão, né, pós-bomba. Tipo, a nossa cultura é muito importante e a gente tá perdendo ela. O único jeito de eu manter a cultura viva é eu pegando o jovem e forçando ele na cultura.
É.
Então, eu quase entendo o lado deles. Eu acho errado, mas é foda criticar.
Você percebe, cara, que era uma coisa que eles fariam mesmo.
É difícil criticar os caras, porque
mas eu entendo,
é
cara.
Foda, mano.
Eu acho que você fala meio que mata um pouco. Claro que a gente não é estudioso da história, nada, mas eu acho que mata um pouco. Essa parada de você. Nossa cultura tá num declínio foda.
Tá
nosso
zoada.
Imperador, que era Deus, desistiu.
Aí você vê o adolescente.
Nossos estigmas.
Aí você vê o adolescente dançando.
Um jovem, tem a tradição, então. Por isso fazem tudo aqui.
Aí imagina, você vê o adolescente dançando música americana. Deve morrer uma parte de vocês. Fala, puta, não, cara, não. Aí eu vou ter que te proibir.
Vou ter que te reprimir.
É muito complicado. Então, é difícil julgar.
Outra coisa que o filme não traz tanto, mas o mangá ele pega bastante pesado, é a parte da religião.
Cara, de novo,
isso aí é uma coisa que
ele trabalha perfeito.
Eu acho que o filme ele trabalha duas coisas muito bem, e eu acho que uma delas ele trabalha melhor que o mangá, que é a parte dos terroristas ali, da revolução.
Isso.
Fica muito melhor.
Aquela guerra civil
bem rápida, claro, né? Não, assim, no mangá é confuso entender aquilo. Então. Parece que é só uma célula secreta, você não entende muito bem.
Uhum.
No filme não, eles mostram acontecendo várias rebeliões, a cena da delegacia que a gente comenta mais cedo, tem um cara que ele pega uma bomba de fumaça,
ele tenta explodir,
acho que a galera fala, meu Deus, merda, toma uma porrada pra cacete.
Eu acho que o genial
deixa muito mais claro aquilo, e a religião é um ponto que eles trazem quando começa o Tetsuo a surgir, mostrando aquele poder magnífico, uhum, além da que existia do Akira, porque nunca é claro que o Akira existiu.
Tanto é que tem um grupo religioso, que é, tem um tiozão da peruca, assim, uma galera mega galhofa, uma mulher, é que na animação parece um cara. Tem uma galera mega.
Principalmente, eles fizeram a voz masculina.
Ah,
não dá pra saber mesmo.
Ficou.
Só no mangá você descobre.
Enfim, tem uma galera mega galhofona, assim, que eles cultuam a ideia de Akira, antes do Akira voltar, né?
Eu acho que o genial.
Você fala, porque o Akira.
Não só da religião, mas acho que a religião é onde enxerga melhor isso. Por que o filme é tão bom? Porque ele não passou tudo que ele queria falar. Ele deixou muita coisa em branco e a gente coloca.
É, você entende.
É verdade.
É por isso que é uma adaptação perfeita. Porque cada pessoa, onde estiver no mundo vai ligar os seus líderes religiosos àquela imagem.
Verdade.
Porque não tem nada, verdade. Não tem contexto.
É, só ele solta meio leftovers, assim.
Exatamente.
Tá rolando umas loucuras que o povo tem que se apegar a alguma coisa.
Bem oriental, né? O cara fazendo aquelas rezas orientais, zonas.
Sim, assim, sim.
E aí pronto, não fala mais nada.
E mostra o exército repreendendo.
Repreendendo.
Aí, chega no mangá, ele vai tentar entrar a fundo disso, e aí começa a ficar meio tipo, puta, tá, agora ficou muito claro quem se define se, se restringir.
Ah, meu Deus.
Ficou muito doido, assim.
Ah,
loucura. Mas o que eu acho interessante dessa discussão que eles fazem, que no filme, a discussão básica é assim, quando ele volta, esse grupo surge, que é tipo o Estado querendo esconder algo deles, e eles colocam aquilo como Deus.
É, exato.
Isso é muito engraçado, interessante.
Sim, perfeito. Surge com força, né? Tem a cena que o Tetsuo, ele tem um embate com o exército, primeiro embate ali, quando ele tá ainda tendendo os poderes e tal.
O cara fala Akira.
Os locais começam a se aglomerar ali, começa a deusar ele.
O cara fala, né? Não é o Akira. Isso não é o Akira, o Akira é outra coisa.
Aí matam ele de porrada, porra. Sai, cuzão. Vamos ver Akira.
A própria religião, isso é uma coisa que...
Mostrar como a pessoa precisa de... Eu preciso que aquilo seja o Akira agora.
E ela acha melhor, é a resolução de tudo.
Quando o Tetsuo chega na base, no filme, né? Tá chegando na base, invadindo, tá a galera religiosa atrás dele. E ele mata
todo mundo. Ele mata todo mundo.
Tá bem aí?
Isso é perfeito.
É a metáfora perfeita.
Então, que demora muito no quadrinho, essa galera vai morrer de outra forma, demora muito pra
acontecer. Mas vai morrer também, né?
E se você pegar só a filosofia da coisa, é isso. É. Foi o Tetsuo que matou eles. A religião deles matou eles.
É.
Sim, e aí, na animação ele passa muito rápido, ó, morreu.
Foi uau, velho. É um peso que tem,
fica até mais claro, porque no quadrinho ele abre pra caralho.
Nossa,
então,
vai embora.
Essa Miyako, ela era uma das crianças, ela tem esse poder.
Ah, então ela tem um poder.
Não é um, é um o poder.
Ela tem, não é o poder, ela é assim, o Akira é muito mais foda e o Tetsuo são muito mais fortes do que ela.
Mas
ela tem e ela é velha. E, tipo, ela não ficou com a criança maluca, ela consegue ter o poder sempre de querer as drogas. Então, tipo, ela é pica por causa disso. Então, é daí que vem a parte religiosa. Essa coisa psicológica, de poder psicológico, como se fosse uma coisa de evolução natural.
Uhum.
E o ser humano tentou fazer de forma artificial e por isso que fudeu.
Exatamente.
A gente tem, por exemplo, o Tetsuo e a Kai, são duas pessoas que teoricamente já têm essa propensão. Exato. Só que aí eles vão pro
caminho. Só que aí eles acabam sendo forçados.
Tá na parada que a Miyako vai meio que ensinando ela.
Sim, aí ela seria a maneira natural, exato, maneira correta, né?
É. O Tetsuo vai através das drogas ficando mega forte. Ele faz essa quebra bem clara.
Sim.
E a parada das religiões que eu achei interessante, a crítica que ele faz, é como elas vão se destruindo uma a outra. No final das contas, elas estão falando da mesma coisa, a mesma essência. Isso é interessante.
E as duas erradas, é o problema.
Isso aqui é interessante, que a gente vai falar sobre essência e tal, mas assim, é uma coisa que a gente pode parar pra pensar com a religião hoje em dia. Tem pessoas que falam que a religião é uma coisa só, que Deus é uma coisa só.
E é bem
religião,
óbvio isso, né?
E cada um tem uma interpretação dela.
E a gente vai interpretando
de maneira diferente. E a gente se mata por conta dessa
interpretação. Isso é bastante óbvio.
E é um pouco dessa ideia, porque o poder da Miyako, do Tetsu, do Akira, é a mesma coisa.
Vem da mesma fonte, né?
A essência desse poder, independente se você conhece ou não, é a mesma coisa.
Sim.
Só que cada um dá uma interpretação.
E cada um aplica de uma maneira.
Definem aquilo e eles ficam se matando o quadrinho inteiro.
É muito ridículo. É ridículo.
É ridículo. Isso é importante,
é de pra
deixar claro quão ridículo é aquilo.
E esse aspecto religioso é forte.
Porque no final
também,
todo mundo morre e acaba a religião.
E não valeu de nada.
Não valeu de nada. Essa batalha toda foi inútil. Parabéns.
O aprendizado que eles tiveram que ter é isso. Essa essência tá em todo mundo, a gente não precisa ter essa palhaçada. Tipo.
Mas eu não sei se eles aprendem, não.
Eu também não sei. Não.
A gente lendo aprende.
A gente aprende, mas logo depois a gente esquece que aprendeu.
A gente desaprende.
Porque o ser humano continua. Outro aspecto que ele coloca, saindo um pouco assim dessa discussão mais mística, né, tipo, de seguir a natureza, de maneira natural das coisas e tal, é um pouco sobre camadas da sociedade. Então ele pega, por exemplo, a política, né, que a gente falou do Estado. Vem bem mais forte do que as corporações. E uma coisa que ele faz questão de mostrar é a corrupção, né?
Exato.
É a maneira como a decadência do Estado em prol do povo, né?
Ele coloca duas coisas que eu acho importante. Ele coloca a revolução como uma coisa corrupta e banal também, banalizada. Isso é importante. Porque
isso é foda, cara.
Tem muita gente que gosta,
foda,
que fala assim, pô, a revolução, às vezes, né, tem muito jovem que defende essa parada.
Sim, sim.
Que é bom, o Kaneda eu acho que é um pouco disso, né? Tem cara que ele não tá entendendo nada.
Não, o Kaneda tá à parte. Mas você tem a Kay, por exemplo, ela começa nisso, ela tá toda dentro, né?
Ela
perde amigos, ela passa por, ela acaba tendo que matar, se defender, ela tá passando uma coisa horrível, forte, por acreditar no ideal, né?
Na animação ainda parece que funciona essa parada. No mangá você percebe que vai quebrando isso pra ela. Eventualmente ela vai descobrindo a galera, tipo, que ela tava seguindo. Ah, você é um porra. Ah, você não, você não pensa que nem eu. É bem interessante.
Porque no
ela tem que mudar de foco.
No filme, ela só para de falar disso.
É.
Como agora tem o poder, então esquece a revolução.
Exato.
Mas
no mangá você vê quebrando.
Isso é muito foda, porque não é que o Katsuki ele é contra as revoluções ou contra...
Ele sabe que a pessoa é podre.
A anarquia das...
Mas ele critica justamente essas ideologias que nascem pra mudar. Assim, o status quo é uma merda. Esse estado que tá aí é uma bosta. Aqui, eu tô vendo que é uma merda.
Sim.
Mas aí tem uma revolução. Que legal, os caras estão tentando fazer alguma coisa diferente.
Vamos atrás.
Vai ser interessante. O líder deles é um cara que tá infiltrado infiltrado.
Tá dentro disparado. Da... Tá.
Só que no final das contas mostra que ele tá perdido, ele tá dentro
também,
da parada.
Sim.
Tanto que é engraçado
é
que foda, no mangá, cara. A relação dele é com a Miyako.
É verdade.
Ele tem uma relação com ela. Não é à toa que
dois líderes,
sabe.
Né?
Exatamente, dois líderes. Ela fala pra ele, parceiro, tá fazendo, você vai fazer merda. Tu tá querendo ser poder. Você não tem então, poder,
que,
cara. A revolução tem que ser poder, porque ela pensa essa parte...
Sabe o que? Você sabe onde aconteceu isso na história da humanidade? A Revolução Francesa, cara.
Todas as revoluções, cara.
Todas as revoluções.
Ou todas. Ou todas. A Revolução Francesa, ou todas.
Por que que é engraçado? Porque a Miyako fala isso pra ele como assim, ó, você tá errando na parte política. Só que ela tá errando na parte religiosa. Então você sabe que é uma pessoa que não sabe falando pro cara que não sabe como fazer isso, porra, cara.
Isso que é foda, né, cara?
Pior, assim, parece que ela consegue ver o erro do outro, mas não vê o próprio.
Não vê o próprio, cara. É muito foda.
Isso é uma comum comentário. É,
e a parada que eu acho foda, o elemento disso maior é o final do arco do líder da Revolução.
Com certeza. No anime perfeito, no anime, no mangá, achei...
O senhor se esquece de suas responsabilidades! Dizem que sua fixação pelo Akira tem estimulado os terroristas. Devo informá-lo que estou começando a acreditar nisso.
Não! Não é verdade!
E aquela seita do Akira? Não há informações vazando?
Movimento messiânico era o que me faltava.
Não estaria usando Akira para camuflar e fugir de suas responsabilidades?
O que está dizendo?
Coronel, nós não podemos mais confiar a segurança da cidade de Neo Tóquio aos seus caprichos. Você terá que ir ao interrogatório.
Depois você conhece o conselho, passa alguma cena sobre isso, você vê que os caras são uns porra.
Só que também é bem rápido.
Chega no
de
final.
De novo, muito espaço em branco pra você encaixar o seu líder político.
Dá pra encaixar. Sim. O que é genial, que dá pra encaixar muito fácil.
Tá. Muito,
fácil.
Muito.
Você viu, você fala, ah, entendi tudo.
É, legal, beleza.
Aí, no final, você vê lá ele de contato com o cara e você percebe que, na verdade, ele é parte de um sistema que tá sendo feito pra gerar aquilo mesmo.
E a revolução é parte do sistema.
O braço, a mão...
Eles falam, né?
A mão, né? A parte física da revolução que tá fazendo, eles têm uma ideologia.
É,
mas a parte que tá por cima...
Mas eles estão sendo massa de manobra, né?
Exatamente, isso é uma massa de manobra. Isso que é a coisa mais triste, né?
É triste, cara. Muito triste. Gente morrendo por um ideal que, na verdade, é uma massa de manobra.
E coisa legal que no mangá ele dá uma outra camada ainda. Porque além dessa parte da corrupção do político, etc e tal, ele dá também a ideia do cara querer o poder pra ele.
Uhum.
Ele consegue explorar um pouco mais esse político.
Dá mais tempo.
Então, o que ele quer, na verdade, não é só... Ele quer ser o líder, entendeu? Uhum. Ele fala assim, poxa, eu tô aqui na parada da Miyako, que ela quer fazer uma parada revolucionária.
Eu tô junto aqui.
Eu tô junto com ela. Só que se eu tenho a capacidade de ter pra mim aquele poder...
Eu ia querer mais.
Acho que eu vou pegar essa criança, vou sequenciar ela pra mim.
Entendi.
Em vez de dar ela pra mim.
E eu vou ser o líder do novo mundo.
Exatamente. E ele se corrompe nesse sentido.
Uhum. Morre igual a otário.
Morre igual a otário. Como eu falei, tem uma aventura na mansão do cara.
Puta merda, vai embora.
Acontece. Pois é, isso é foda, porque...
E a animação é bem clara também, né? Tá tudo dando merda, ele sai correndo pra juntar o dinheiro dele e toma um tiro bem merecido e morre.
É legal porque...
Ele morre sozinho, né?
Ele morre sozinho.
Mas o cara vê... O cara vê o fantoche.
O bigode.
O líder da revolução. Eu acho muito pesado essa cena, porque parece que pela primeira vez, em anos de luta de revolução, ele viu a primeira cena de revolução. Quando ele viu o cara morrer, ele falou, caralho, tinha que ser assim.
Puta, tinha que matar o cara que tava
me... Era isso. A cara que o personagem faz na cena é muito boa,
e
cara.
E pior que é bem quando o Tetsu tá fazendo a revolução de fato.
Agora já era.
E aí ele falou, irmão, mas era sobre isso, na verdade, não sobre o que eu andava fazendo, né? Isso é pesado, cara.
A revolução anárquica é muito mais do que o Tetsu tá fazendo, que não é certo de forma nenhuma, mas é muito mais aquilo.
É muito mais sobre aquilo do que sobre o que ele fazia.
Isso, né? Se eu estiver indo seguindo o Tetsu, por exemplo, eu já tô corrompido, porque eu não tenho anarquia nenhuma. Ele que tá na anarquia.
Já tem o líder.
Então cagou. Então, tipo, meio que isso é loucura, né, cara?
Total.
Muito legal. Esse final eu achei perfeito, cara. De novo, animação, mano, dando volta no mangá. Mais um ramo da política ou da sociedade que a gente tem que falar é o ramo militar.
É, ele coloca bastante, né? Na animação ele até abre bastante espaço pra esse núcleo também.
Também. Mas aí porque é importante. Porque.
Junto com os cientistas.
É um dos mais legais, né? É o personagem do.
Coronel.
Agora, no quadrinho, mano, aí vai, viu? Porque no quadrinho, a partir da metade, tem um pedaço bom ali que é sobre militarização.
Que é sobre isso, né?
Tanto da população, que se fecha em milícias pra lutar entre si, quanto dos militares japoneses e americanos. Então, mano, vira um militar.
Esse negócio de trazer militar de fora é uma parada que ele...
É muito interessante.
Ele acabou colocando no filme.
Mas faz sentido pra caramba.
Mas faz muito sentido.
Mas não caberia no filme. Mas, assim, é interessante, porque ele usa essa parte militar, é que o militar, todas as vezes, ele fala, eu só cumpro ordens. O cara fala, né? O coronel, ele fala isso.
Ele faz pro cientista, né? cientista fala aí.
Cientista fala, sabe que vai dar merda? O cara, não, pô, vai dar merda não. O que você acha? Ele fala, eu não tenho que achar nada. Eu não sou o
cara. Ou vai ou não vai.
O trabalho não é achar.
Eu tô falando, pô, você acha que vai dar merda? Não? Ótimo, então faz aí. Se der merda, mata o cara. É isso, eu sou o coronel. Eu acho interessante.
Ele é bem frio, né? E é importante isso.
Sim. Eu acho que ele deixa bem claro essa prática, assim, mano, militar, dá golpe militar, etc. Mas eu acho que ele meio que se diz, ele entende a responsabilidade dos militares em relação a armas atômicas.
Pra você, você enxerga que ele se torna mais humano do que militar.
É, porque qualquer parada, eu acho que uma das críticas que ele faz com o Akira é justamente da bomba atômica.
Claro.
Essa força que a gente tem, a gente não tem controle sobre ela. A gente não tem consciência disso.
A gente tá brincando com o regime dele.
Tá usando essa porra.
Sim.
Olha que merda. E o coronel, ele tem essa consciência que deu merda.
É, ele fala desde o começo, se der merda, a gente para.
Se der merda, vai dar merda. Mas eu sou o coronel. Eu não posso falar que vai dar merda.
Claro que não.
Quando tem aquela reunião e você vê a palhaçada que é, o coronel fica puto. E o cara fala pra ele, coronel, você não tem mais ordem nenhuma.
Você tá falando demais.
Você como militar, você tem que aceitar a nossa ordem. E você acabou e morreu.
Essa palhaçada que
ele
tá fazendo.
Vai ser preso, se entrega, né?
Quem vai comandar outros caras. Ele para aí e ele entende a responsabilidade dele e fala, vai dar merda.
É, fala, tá bom, legal.
Agora tem duas coisas que eu posso fazer. Dar o golpe militar, mas não acho que necessariamente é sobre o golpe militar que ele fala. É muito mais sobre esse cara entender que a sociedade...
É que na cabeça dele ele pensa, entendi o que tem que ser feito. Só essa galera não tá pensando nisso.
E eu vou fazer,
só eu posso fazer.
Um golpe militar porque é o lugar que eu estou.
Claro.
E eu vou fazer essa pra
um golpe militar. Eu achei esse elemento já importantíssimo, porque ele dá um golpe nos caras e institui o militarismo.
É importante deixar claro pro ouvinte aqui, porque qualquer que a gente divide a nossa opinião. Pro Brunão é mais uma parte humana. Ele sabe que ele tem que fazer o certo e ele usa as ferramentas que ele tem.
Sim.
Pra eu e pro Slow foi mais assim. É um militar fazendo um golpe militar pra proteger o Japão. E aí, no final, a ideia é a mesma, né? Ele é um cara que é salvo no final. É isso que importa. E independente de toda a merda que acontece, o roteirista, o escritor, ele escolheu salvar esse personagem. E aí a gente divide
porque... A gente entende como um símbolo,
qual que
né?
é a mensagem? Pro Brunão é assim, esse cara, ele se salvou, ele encontrou a redenção.
Por responsabilidade de você entender como responsável depende do seu cargo na sociedade.
Uhum.
Se você tem o que fazer...
Você faz.
Você faz, seja responsável. É interessante que no mangá ele consegue explorar isso melhor.
Uhum.
Tem, por exemplo, outros militares que eles... são militares.
É.
Eles não estão com a cabeça desse outro cara que já passou por aquilo.
E
eles
é muito.
Exatamente. Então, por exemplo, um dos caras que é um japonês americano, sei lá, enfim, que ele tá infiltrado, a ideia dele pra matar o Tetsuo e o Akira é usar armas biológicas. Vai matar uma galera da porra.
Vai matar todo mundo. Inclusive.
Quem pede no mangá, quem tem essa discussão filosófica com ele sobre
essa
o que
ele
tá fazendo, o irmão da Kei, que é o cara,
da cara da revolução. Líder.
Ele que tava bêbado, que queria pegar a irmã, uma bagunça.
Japão, né?
O Japão não consegue, né? Ele tendo a visão que o próprio coronel também teve de que, mano, não é assim
não
que
é
vai
assim.
Resolver.
Uhum.
Essa não é a forma. O coronel quer fazer. Eu vou assumir isso pra mim. Eu fiz porque me mandaram fazer, mas quem vai consertar sou eu.
E deram pra trás depois.
Exato.
E eu não vou dar pra
porque,
trás.
Porque, tipo, ele quer matar o aquilo e tal porque ele acha que
parar essa história.
Tá ligado? É assim, eu acho um personagem muito forte.
E o final dele é muito
você,
bom.
Pra você dar, tipo, uma conclusão de que o cara quis falar que o militar... Eu acho que ele não.
Então, porque pela animação, né, cara, o que eu vejo no final...
Um
é menos explorado essas camadas, mas o que eu vejo no final é com ele sendo salvo, é esse símbolo da ordem, dele representar isso como...
Assim, é que é inegável que
a ordem é associada à ética, sei lá, ao lado certo.
É inegável assim. Que a animação é muito patriótica, né? Ela é bem nacionalista.
Sim.
Então aí quando vem um militar...
Você acha que é mais do que o mangá?
Não, eu acho que o mangá é mais. Acho que o mangá é mais nacionalista.
Tá bom.
Mas o ponto é, a animação é nacionalista. E quando o militar dá o golpe por proteger o Japão a qualquer custo, e aí ele fica vivo no final, eu acho que é o roteiro ele está falando assim, ó, não é certo, mas ele fez por nós. E, portanto, ele merece salvo. É isso que eu entendi.
Uhum. Uma coisa também que é socialmente aceita, né? Se a gente tá em um modo de guerra,
sim,
a galera fala, ó, acabou o seu direito, a gente
vai fazer... E não foi por poder. Nunca foi sobre
essa
poder.
É a questão
poderia,
dele.
Tá, poderia ter sido um dos políticos, por exemplo. Se ele quisesse explorar o personagem do político, poderia
tudo
ter sido um político fazendo isso ao invés
do... Aí do lado do Bruno é mais humano, pra mim, pro Slow é mais uma cara falando assim, o exército japonês merece palmas, porque ele é nosso, do Japão. Entendeu? Então,
também
de qualquer forma, o arco é o mesmo, né?
Sim, sim.
É a ideia do cara se dar pro Japão, independente.
Uma parte que eu acho muito bem explorada também na animação é a parte científica da coisa, né?
Puta, isso é demais.
Porque...
é muito importante.
Porque ela puxa ali toda essa questão
acho
de você mexer, né?
Né, cara?
É, uma das principais dessa história. Porque ele não só trabalha com esse negócio da bomba, da guerra, que também tem um lado de apoio científico ali, de construção dos temas, mas ele também entra nessa questão do ser humano querer mexer, né, com a natureza,
tudo que ele poderia
deturpar
falar...
a natureza e esse tipo de coisa, né?
Tudo que ele poderia falar sobrenatural, ele joga pra ciência.
E a gente tem essa questão, né? Que o cientista, ele... A ciência hoje, ela tem várias barreiras da ética, né? Houve épocas que não, que a ciência era livremente...
Tipo hoje na China.
Praticada, por exemplo, testes bizarros em pessoas, ou experimentos, que a gente já fez cast sobre isso, experimentos antiéticos, bizarros, experimentos...
Inclusive, quando a gente falou, gravou o cast sobre Stranger Things, a gente comentou que é baseado em histórias reais, aquela prática de pegar os jovens e dar LSD,
mexer no cérebro das crianças.
A gente tem que gravar um cast sobre isso, a gente prometeu lá e não fez ainda.
É verdade, é verdade.
Inventar o coronavírus.
E ele traz essa parada pra cá, que é uma parada baseada em fato real também.
Sim, cara.
Você utilizar jovens pra tentar fazer...
coisas da natureza.
Experimentos pra tentar, tipo, entender a mente humana. A mente, isso eu acho legal, que é uma brisa do Kassuro Otomo que a gente falou no começo, que ele tava tentando escrever histórias com essa brisa.
É, ele sempre pensou nisso, né?
Do bagulho psicológico e tal, parece que é uma coisa que ele acredita. Tipo, é muito doido como dá merda, né, cara?
Dá muita merda, porque você tem vários... Na história da humanidade você tem, né? Por exemplo, o Nobel criou a dinamite.
Exato.
A trinitroglicerina. Pra quê? Pra mineração.
Boa pergunta, por que esse corno fez?
Pra mineração, pra quebrar as rochas mais duras.
Foi pra bomba, cara.
Não foi, aí tanto é que ele perdeu toda, gastou toda a fortuna dele em investimento contra isso, contra usar isso contra a guerra, né?
Você
tem o Santos Dumont, que sim, ele inventou o avião em pau no cu dos americanos, que fala que não.
Não, mas claro que foi.
O cara morreu em depressão quando ele descobriu que tava usando essa merda pra jogar bomba na cabeça dos outros. Falou, meu irmão, eu criei essa porra pra gente voar em cima, chegar de um lugar pro outro, porra.
Voar em cima, olha aí.
Você vai jogar a bomba.
Mas nesse caso é interessante.
E aí você tem a bomba atômica também.
Isso, então, a gente tem a bomba atômica como uma coisa ruim, certo?
Então,
no primeiro momento da história.
A bomba, sim, mas o conceito, o estudo, né?
E aí a gente tem o Neo Tóquio, a galera em Neo Tóquio, fazendo esse estudo todo que eles estão fazendo com crianças e remédios pra explodir a mente e tal, mas já como uma coisa ruim. Em momento algum eles tentam vender como uma coisa boa. É uma resposta à bomba atômica.
O que parece, né? Que houve um início de um projeto, que foi, um conhecimento que foi sendo adquirido, e aí houve Akira.
Isso.
E aí a partir do Akira é full aquilo.
Só mas eu acho que é um pouco dessa que é a discussão. A gente quer fazer uma parada porque a gente quer evoluir tecnologicamente, etc. Então a gente vai fazer alguma parada, esse bagulho da mente que a gente vai fazer. Os caras têm a bomba atômica deles, a gente vai fazer bomba mente.
Isso.
Vai ter um ser humano superior.
Eu sinto que é mais
nisso. Conseguir fazer uma porrada de coisa. Só que aí ele perde o controle. Será que a gente perde o controle? Acho que aí que a crítica que faz, acho que o filme deixa bem mais claro, assim. Tipo,
eu gosto muito de como o filme aborda.
O lugar deixa mais complexo, traz um monte de cientista, mais complexo. Mas, tipo, no filme fica bem claro. Ele vem da merda acontecer e não fazendo nada pra impedir.
Sim, cara.
Tem uma hora que chega o coronel.
Ele tá fascinado,
lá,
né, mano?
Ele tá fascinado, fala, olha o que tá, o que a gente tá vendo. Ele fala, merda.
Não, cara.
O coronel fala assim, desliga. E ele fala, mas e o experimento?
Exato.
O experimento vai ser desligado? Você não pode fazer isso. Morre, não, porra.
Mas é parada, a gente perde a mão. Por exemplo, o Einstein tava estudando pra lá, agora tá estudando pra da fissão nuclear. Fala, pô, que legal. E se a gente fizer uma bomba com isso? Cara, a gente perde, vai perder o limite.
Exato, vai perder tudo.
A gente perde essa merda.
Tanto é que o Einstein, ele fez campanha até na TV, né? Contra a bomba de hidrogênio. Sim, galera, não deixem a ciência fazer isso.
Isso é a gente perder o controle.
Mais ou menos os caras falaram, não deixa a Kira acontecer,
exatamente.
Cara.
Mas já aconteceu, já era, entendeu? É a fita essa.
Analisamos as energias emitidas por ele. É magnífico. E isso parece uma fissão nuclear. Detectamos também partículas subatômicas desconhecidas. Se teorizarmos isto, a física, não, a humanidade irá descobrir a essência universal. Aquilo ainda não está calibrada. Coronel! Mas este é o idiota! Eu tinha deixado um claro! Um corpo experimental como aquele não
pode... Cale-se!
Aquilo aconteceu... Só que não é que nem uma bomba que cai e acaba. É uma bomba que você ainda tem os planos pra fazer outra.
Sim.
E a Kira nunca deixou de existir.
Sim.
E é assim que ele brinca com isso, né? A Kira aconteceu e tá lá, é congelado.
Aliás, tem a cápsula.
Pronto pra sair de novo.
Você pega a simbologia disso, né? Que a cápsula do Kira é igualzinho o protótipo da primeira, da primeira bomba nuclear, né?
Podia ser só um freezer, imagem, mas não. Eles fazem uma bomba. É uma bomba.
É.
E aí eu acho que quando eles pegam uma pessoa, que eles têm as crianças controladas, tá vendo? Então a gente vai ficar aqui controlado.
É.
Fica suado,
parece.
Droga, não vamos fazer mais merda. Olha, deu uma bagunça legal.
É, isso aí é tratado anti-bomba nuclear. É isso.
É tipo
vamos
isso.
Manter as bombas aqui, mas não vamos fazer nada.
Vamos fazer
não
nada.
É verdade, cara. É. Mas, a máquina tá lá.
No primeiro momento em que eles encontram alguém que se menino aqui tá estranho, diferente. Coisa doida. E o cara fala assim, o que é aí, vai? Você é mesmo? Vamos matar esse menino.
Vamos parar com isso.
Fala, vamos fazer isso, vamos, cara. Fala, não, pô, vamos ver.
Vamos ver onde chega.
Esse que é o ponto. Vamos ver onde que chega, às vezes a gente perde o controle, né, cara? É muito doido.
Então, e eu acho que essa ideia que ele coloca do medo nuclear, que eu acho que é tão importante. Por que essa obra me chocou muito mais como filme do que como quadrinho? Porque o filme é muito direto, né? 2 horas que passam rapidão e acaba e é uma carta de medo, assim. Tipo, pelo amor de Deus, vamos nunca mais usar bomba nuclear porque é um problema muito grande. E o fato do Akira tá lá esperando a próxima bosta acontecer, né? Porque é sempre isso, né? O Tetsuo evolui, esse cara, puto, Akira. É isso, cara. Depois que a primeira bomba caiu, a gente mudou como sociedade pra sempre.
Tá só... agora, a gente tá só esperando...
A gente tá só esperando pra cair mais bomba, né? E é um medo sincero do maluco. Por isso que eu falei que eu romantizava ele ter visto a bomba cair. Porque ele tem muito medo que isso aconteça, claramente, na obra. E eu concordo com o medo dele.
Sim. Todo mundo concorda, aliás.
Parece que
não concorda, respira.
Quem concorda? Parece que o Akira tá... Ninguém lembra que o Akira tá congelado. Essa é a parada toda. Eu acho genial.
É louco. Ainda nesse aspecto científico, tem um pouco mais filosófico agora, quando você vê o Tetsuo, né? O Japão tem muito desse negócio de o impacto na natureza de uma bomba, da radiação disso. Então, você tem o Godzilla, por exemplo.
Opa.
O Tokusatsu da vida.
Isso é interessante, né? Porque o poder dele começa a surgir, por mais que seja uma coisa natural, quando ele tem contato com alguém que tem isso.
Então,
você vai ficar pegar um câncer e você vai ter contato com uma bomba atômica.
Uma rastros, radiação, né? E tal.
O que acontece deixa rastros. E os rastros são essas porra aí.
Isso também é bem representado na perda de controle ali do poder do Tetsuo, né? Quando aquilo começa, quando a parte de metamorfose final dele, que é o horror.
Borior
total e começa. Eu vejo isso muito um elemento de falar, olha só o resquício desse poder se perdendo, não só na maneira, né, mental do cara falar eu tenho poder e se perder com isso, mas também na maneira literal mesmo, científica, né? Daqueles músculos, aqueles cabos, aquelas coisas perdendo o controle total.
No mangá eles mastigam mais, falam o poder dele tá precisando de algo além do que o corpo pode fornecer. Isso. Então ele começa a expandir daquele jeito.
Ah,
no anime deixa eu ficar claro isso.
Ele só tá perdendo.
Você vê que o poder do cara tá perdendo.
Ele perde o controle ali. Não é só um controle mental sobre o poder, mas é um controle científico mesmo, do corpo.
O poder tem uma cena muito boa no anime que eu queria muito no mangá, que é aquela hora que ele quebra o trono dele, né? Que é genial. Sim. Ele tá sentado num trono de poder, nada me afeta. E aí o poder escapa dele e quebra o trono. Fala, opa, fudeu. Escapou, que coisa. Essa cena que você entendeu.
Ele fala, opa, não tô conseguindo. Não tô conseguindo ir.
Acabou.
Essa é uma coisa que é legal falando do poder agora, pra gente entrar um pouco no que é o Akira.
Por favor.
Ele é falando um pouco dos cientistas, que eu acho interessante, é que no mangá eles têm lá um porta-aviões, que tem a galera estrangeira.
E só esperando de observação.
Só bagunçando.
Tranquila.
E tem um grupo de cientistas pra entender o que tá acontecendo.
Claro.
E do mundo todo, tem o russo, tem o americano, tem não sei o que lá. E tem um... que eu acho legal, porque além desses caras que eles ficam discutindo tipo, o que seria isso, tem um monge lá.
Uhum.
E o monge parece que sabe mais do que os caras. Todos. Eu acho interessante essa visão que ele coloca agora indo pra o que é o Akira, o significado simbológico disso.
Se ele transcende a ciência, né?
Exato. Porque qual que é a brisa pra mim, né? Akira, o significado básico que ele dá é tipo a parada iluminada, talento máximo.
É.
E pra mim ainda...
Inclusive Akira significa isso. O nome Akira significa iluminado, né?
E aí você, eu acho que o que ele quer pegar desse iluminado e tal é mostrar o poder de Deus, o poder divino.
O poder natural, né? Tipo, um constante, né, da existência, sei
aqui,
lá.
Aqui, pra gente dar essa brisada, é bom deixar claro assim, né? O poder de Deus que eu falo não é do seu Deus. O poder de Deus, assim, é aquele poder máximo que a gente imagina, né? O poder da criação, por exemplo. Tem uma historinha no filme que a Kei explica pro Kaneda uma parada, e que eu acho que ela explica muito do que quer dizer aquilo.
Porque... Mano, resume uns 8, 9 capítulos. só essa frase.
Resume pra caralho. Porque eu acho muito legal, porque ela tá em uma forma também bem inteligente de mostrar no filme, de que ela tá junto com a mina.
Eles estão em sinergia,
ela
assim,
fica quando ela tá com a mina
entre
ela, ela fica com o lápis de olho.
Sim.
Tipo, quando ela começa a trocar ideia, ela tá falando sem lápis de olho e o lápis de olho entra. Então, tipo, parece que elas estão em sinergia que ela tá entendendo de fato.
Né?
E aí, o que é legal é que ela fala a história da ameba e da evolução. Isso aqui, a brisa...
Essa cena, inclusive, é muito foda.
Muito foda.
Ela é uma brisa,
pena
assim.
Pena que quebra com o escape cômico do Kaneda, porque não devia
ter. É.
A cena é muito importante.
Porque eu acho que é muito bom ele mostrar que...
É, de novo, né?
Ele não entendeu nada.
Ele é um Kaneda. Assim, irmão, foda-se isso daí que você tá falando.
Tá filosófico demais pra mim.
É, eu vou pegar uma arma aqui,
vou dar
nos caras.
Vou dar um tiro nele.
É muito,
mas
bom.
É muito bom, porque ela fala sobre evolução. A ideia é que, talvez por causa do seu Otomo, uma galera, você pode pensar nisso nos anos 90, né? Matrix tá aí também levando essa parada. De que essa parada psicológica é uma parada de evolução do ser humano, de transcender a mente. A mente é uma coisa que a gente não tem conhecimento científico, então transcender isso é uma parada de evolução humana.
Vai acontecer, mas
tem isso em várias coisas da cultura pop, é uma coisa muito comum. Esses experimentos com LSD tinham a ver com isso, saber se era possível
acreditar
isso.
Acreditar que a mente humana ainda pode muito mais.
A mente é aquela ideia de que ah, a gente só usa 10% do cérebro, tem uma porra dessa?
É, sabe? Uma mentira.
Tudo isso é aquela parada de que a gente tem um poder na mente humana que se aproxima ao divino que a gente não consegue chegar. Uhum. A gente
tem uma conexão aí que a gente não tá achando ainda.
Pode ser de maneira espiritual, de outra forma. E ele traz isso como uma coisa natural. Traz isso como evolução.
Exato.
Que eu acho bem legal. E ela fala.
Legal, cara, conceito bom.
E ela fala da ameba. É o exemplo que ela faz da ameba é o seguinte: fala, o que aconteceu com aquilo? Isso, a evolução é uma coisa natural. Naturalmente, o ser humano vai chegar lá um dia.
Uhum.
Mas naturalmente, ele tem que ir na dele.
Ele tem que chegar lá. Vai demorar.
Vai demorar pra caceta, mas um dia ele vai chegar. Se a gente forçar isso, vai dar ruim.
Uhum.
Por exemplo, a gente tem uma ameba. A ameba virou peixe, que virou cacete, foi subindo, saiu pra terra, evoluiu depois de muito tempo. Se a gente fosse na ameba e colocasse a consciência do ser humano lá dentro. A consciência do ser humano faz o quê? A gente constrói avião.
É.
Constrói
a gente é surtado, né? A gente é surtado.
A gente faz derruba a floresta.
Parar, a gente não para, não.
A gente problematiza a vida. É. A gente tem amor,
depressão,
tem sentimentos, um monte de coisa. Mas pra ameba, tendo todo esse poder que eu teria, não muda a essência dela.
Ela é uma ameba. Ela é limitadíssima.
E destruir. O que a gente tá fazendo é dar um poder de Deus
pra
um bicho que destrói e come. Ele só vai destruir e comer com mais força. Ela vai acabar com a sociedade inteira das amebas ali. Porque ela vai ter mais poder pra comer e destruir e não vai ter
sociedade. Isso vai ser prejudicial pra ela, né?
Então a gente forçar a evolução, a gente acaba com a evolução.
É genial.
Acaba com a humanidade.
Isso é genial.
Eu vi aquilo e falei, uau.
É, então.
É isso. Essa é a parada. Esse é o resumo.
É Akira, isso aqui.
Esse é o Akira, essa é a parada dele. Tanto que, pra falar no final, por exemplo, no final do filme, eu fiquei curioso que eu terminei o filme, eu travei, que eu li o mangá. Tipo assim, eu vi o filme muito tempo atrás, né? Então, li o mangá agora, tava surtado no mangá. Peguei o filme e quando o filme acaba, ele entrando nas brisas lá e tal, acabou o filme falando, I am Tetsu, e acabou.
É.
Perdi, não entendi nada, calma, respira. E aí, pensando nisso tudo, eu acho que tem um pouco da ideia do que a gente comentou das personalidades com isso. Que existe juntando isso tudo do universo e falar de memória.
Uhum.
Então, se a gente tá falando que o Akira ele é o poder do universo, da criação, de Deus, ele foi o Big Bang, o começo de tudo, ele tem memória de tudo.
Uhum.
Ele é memória de tudo. Ou
que
seja,
é muita coisa.
Exato, a gente tá em todos os lugares. Quando o Tao Tetsu ele perde o poder, ele se expande, começa a explodir, e o Akira. No filme, ele vem parar isso justamente na hora que o Akira surge, né? Que ele tá, tipo, destruído, e ele volta com uma criança que as outras crianças conheciam.
Exato.
Então ele volta com a personalidade dele. Então aqui, olha, eu tenho minha personalidade, eu sou legal.
Pré-congelamento.
Exatamente. Então ele para, ele tem uma personalidade. Ele lembra de tudo. Então, tipo, ele vai nas memórias. Ele fala das memórias de Tetsu que ele tem, que são muita coisa que faz a gente. Sabe, toda a memória que a gente tem é muita coisa.
É muita coisa.
Imagina que você tem
o universo.
Do início do universo.
É.
Como eles resolvem isso? Eles se juntam numa mente só. Eles fazem a interpretação.
Ah, mas é isso mesmo.
Todas aquelas crianças, elas falam assim, ó, a gente conseguiu avançar, agora a gente vai pra outro nível. A gente é o universo, está em todo mundo.
Falou.
Mas a gente vai... me lembra um pouco do Cloud Hurt, tá ligado?
Sim.
A gente cria uma consciência que ela...
E a gente vai embora.
No nível que ela vai embora, a gente consegue controlar.
E tá aí ligado? A decência deles é entender, a gente não pode ter contato com vocês. A gente tá num nível tão foda que não, pode ter
melhor
contato
a gente não, é melhor a gente
vazar.
A gente tem que sair daqui.
O contato com vocês é a pior coisa.
É por isso, e só por isso que os aliens ainda não apareceram.
Exatamente.
Pode ser que eles tenham essa consciência.
Eles falam, mas não dá ainda.
Se for, vai estragar.
Vou dar a consciência de Deus pra ameba.
Mas, então, e eu acho que essa frase, ela define tudo. Eu acho que a história tá toda aí. É isso que é Akira e é por isso que é tão preocupante. É por isso que tem o medo, inclusive, da bomba nuclear. Porque a gente tá chegando num ponto da gente que a gente tá com poder mais do que a gente deveria.
Cara,
esse é o ponto.
Faz um tempo aí,
faz um tempo.
O ser humano tem uns negócios na mão aí, tá descobrindo mais.
E a gente
não
quer
para.
Forçar mais, cara. A gente não consegue se adaptar com o que a gente tem. Então, o medo dele
é. Ao mesmo tempo que esse discurso anti-científico assim é complexo, né, cara?
É, porque ao mesmo tempo,
o ser humano ele é curioso pela natureza.
O coronavírus tá matando aí, então, pô, quer dizer que a gente não sabe tudo?
É, entendeu?
Então temos que saber mais.
Temos que saber mais, vamos atrás de mais.
A gente vai criar o coronavírus 2.
Aí. Isso, aí, exatamente isso.
Expedições aí já sendo preparadas pra sondas novas de novos planetas e tal. A galera não quer parar, entendeu?
Não,
a gente não quer parar.
Mas aí, só pra finalizar essa parada da personalidade, é engraçado porque no mangá, o Akira, ele é uma criança que ele tá lá. Você fica 3 volumes com o Akira lá, que é muito estranho.
Que então, isso que é louco no mangá, é um flash, né?
Só que ele é um cara... com a personalidade zerada.
Exato.
Não, mas peraí, ó. Já quero polemizar. O que é melhor? A princípio, a ideia não me chama muita atenção, não.
Eu
ficar como de acompanhar o Akira.
É estranho, porque quando você fica acompanhando ele não tem nenhuma atividade, ele não faz nada.
Ele não,
no primeiro momento, ele
é uma criança que ele.
Ele é uma arma.
É, ele é uma arma e ele não tem personalidade nenhuma.
Uhum.
A ideia é que o poder é tão grande que a personalidade dele desmontou. É. Então os caras mostram um pouco do abuso que os caras fizeram com ele.
E ele tinha, o genótipo perfeito pra isso.
Aparentemente ele se tornou uma pessoa nula.
Ele virou o Dr. Manhattan. matam.
Deus, né? E aí o medo é.
Só o poder, que menos personalidade. Com menos personalidade.
Mental, psicológico lá, ressoar com o dele e ele explodir de novo. Esse é o medo.
Entendi.
É só isso. Então, não acontece, tem nada,
né? Na história.
E qual que é a brisa do que eles fazem? No mangá, quando o Tetsu tá surtando, o nego explode ele, aí tem a Kim, tá com um bagulho nele lá, e aí ele vai fazer aquela parada, ele vira um bebê gigante, vai explodir, crianças e tal se juntam, tipo, Akira, lembra quem você é, etc. E o Akira torna a ter personalidade.
Ele
volta a ser criança.
E passa a...
Parecido com o que o filme faz, ele tá separado e ele voltar já com a personalidade.
O filme passa bem rápido, ele é tão inteligente.
Tão genial, o filme é muito bom. O filme, ele adapta legal.
Ele volta com a personalidade, quando ele tem personalidade, ele fala, pô, ó, eu entendi quem eu sou, entendi esse universo, esse poder. Então,
e o Tetsu,
não pode ficar aqui.
O Tetsu tá sofrendo.
E a busca do Tetsu é isso. Por isso que o final do filme é o Tetsu falando, I am Tetsu. É quando ele pensa tudo aquilo e fala, tá, eu entendi quem eu sou e eu me aceitei.
Legal.
Eu sou o cara que eu sou fraco, eu sou o cara que sou medroso, eu sou o cara que sou corajoso.
Ou fui um dia isso.
É, então, eu sou esse cara. Eu não sou. Não adianta o que eu tava fazendo. Eu sou esse tipo de pessoa.
É redenção
quando
dele.
Se aceita, ele entra na mente coletiva das crianças e tal. Então, tipo assim, a conclusão é muito igual.
É muito igual, muito igual.
Talvez todos tenham essa memória. É como se a ordem enlouquecesse e então uma ameba adquirisse forças de seres humanos.
Então, o Akira é assim?
As amebas não constroem casas. As amebas só comem o que está à sua volta.
Tá falando do Tetsu? Ele adquiriu essa energia?
No passado, homens quiseram controlar o poder a mando do governo. Mas aí eles falharam. Falharam e causaram a destruição de Tóquio. O poder ainda está além.
Se eu for recomendar pra alguém, eu recomendo a animação, sem dúvida.
Eu também acho que é muito mais fácil de absorver.
A animação, ela tem características não só de adaptação, mas ela tem características extras da hora,
é
né?
Muito bom, cara.
Som, a parte de som, do, a gente não comentou, mas a trilha sonora do...
Genial.
É muito foda.
Mas, cara, quase o Otomo, quando você vê a direção dele, você vê como o cara é muito sagaz, como ele faz as animações, como que ele passa de uma cena pra outra, como que ele faz a referência de cenas.
É muito bom, cara.
Você fala, cara, esse filme é genial, né? Tô aqui, um clássico.
É.
Por isso que eu falo, veja o mangá, cara. Você vai ver que tudo isso tá no mangá.
De onde veio, né?
A visão daí. Tá melhor ver a animação, depois o mangá.
Eu acho que é legal. Porque quando você vê o mangá, eu fiquei muito impressionado. Porque assim, a gente gosta de ler muito quadrinho. A gente tá falando de Lazarus também, vocês provavelmente vão ouvir por aí.
Tá no YouTube.
É um quadrinho de ação. E o Islão falou assim, pô, gostei da ação. O cara falou, pô, eu gostei também. Mas eu fiquei com o pé atrás, porque eu tava lendo junto com a Akira. Akira tem uma visão cinematográfica da ação.
De tudo que tá acontecendo.
Bem mais, né?
É assim, é... De cair a boca, cara. Você fica de caído.
Inclusive,
fica...
eu acho o mangá muito lento. Eu acho que ele enrola bastante. Mas se transformasse numa série, dava pra passar direto. Porque realmente, ele é cinematográfico. Ele é inteligente.
É muito pesado, cara.
Você acha que era possível?
Tem muita aventurinha, tá ligado? Ele faz muita aventurinha.
É, ele
assim,
sabe o que tá fazendo.
Fica muito... Pode ficar até maçante, que tem muitas
aventuras. Pra mim é maçante, mas temporada.
Mas, cara, você tá vendo as aventuras, é sempre divertido de ver. Você tá vendo ele e fala, caraca, não precisava ser aqui não, mas que legal, cara. E, cara, como ele mostra, é muito sagaz a forma que ele conta uma história, tá ligado? Então, por isso que ela é foda. Eu acho que a última coisa que a gente pode falar pra finalizar é uma coisa que tem muito mais no mangá. O filme deixa a ideia muito na sua cabeça, se você pensar. Que é a ideia nacionalista de reconstrução do Japão, né, cara?
Porque... É bom a gente falar. É um spoiler, a gente já tá dando spoiler faz tempo, né?
É.
Mas o último take do mangá é os japoneses se juntando pra reerguer o Japão de novo.
Esse negócio
pela
fica
bandeira do
mais
aqui,
no mangá, né? Ele não quis usar isso na animação, né? Até porque ele não tinha chegado nesse final ainda, mas ele não quis botar isso
mas
na
tem,
mesma maneira.
Tipo, a frase icônica, saia do meu país, tá ligado? É nesse nível.
E o final é o mesmo. É eles pegando de moto, todo mundo indo pra cidade em ruínas.
Vamos reconstruir a parada.
O final é o mesmo.
Certo.
Só que, assim, no mangá, você tem uma construção mais pesada, eu acho, no sentido de você ter os estrangeiros entrando na cidade. Depois que tem essa parada, o Akira controla o Tetsu, eles vão embora.
Aí os Estados Unidos aparecem. Opa, opa, sou eu.
Opa, vamos entrar pra ver como é que é. Começa a entrar, tentar resgatar a cidade.
E o Japão já viu isso.
E aí o Kaneda, que, por isso que eu acho que é importante essa característica dele. Ele fala, parceiro, agora é isso, foda-se. Eu entendi o Tetsu, eu entendi o Akira. Eles são... Isso foi um erro nosso, mas eu não preciso de ninguém pra reconstruir. Eu não quero esquecer o que aconteceu.
Eu não quero mais vocês mandando o que eu tenho que fazer pra reconstruir.
Exato, eu não quero criar uma... um bagulho da Olímpico em cima do bagulho. Não, eu vou reconstruir com todo mundo sabendo o que aconteceu.
Exato.
Faz parte dessa história.
E o líder dessa revolução é o Kaneda, o cara mais falho.
E o nome do bagulho é a Novo Império de Tóquio. falou que Akira. É tipo assim, a gente vai reconstruir, sei lá, Hiroshima.
Lembrando.
Falando, é bomba de Hiroshima caiu aqui. Exato, esse aqui é o nome da cidade. Exato. Foda-se.
Sim, a nossa base vai ser a memória.
Que é o tema do bagulho. É muito mais forte. Eles fazem
da forte forma. É o símbolo disso é muito forte.
Sim, eles fazem aquela forma do japonês jovem atirando no metralhador, tacando bola. É, sai daqui, essas merdas. É muito legal, tá ligado? Eu acho que é tipo uma visão bem nacionalista.
Eu acho que foi isso. O tema sempre foi esse, né? Independente de medo de bomba e vontade de prever o futuro e falar dos milênios e falar de coisa. O que ele queria sempre falar era isso, né?
O Japão era sobre o Japão.
Vendo um Japão que tá se perdendo. E hoje em dia é triste, mas é verdade, cara. Quando você olha pro Japão, você percebe que ele foi 100% ocidentalizado, né?
É, sim.
Ele perdeu muito.
Tem a característica deles lá e tudo, porque é da população, da cultura
mas
deles,
mas... perderam muito.
Tanto que eles foram invadidos, né, culturalmente, né?
Sim.
Pelo Ocidente e tal. Acho que dos países asiáticos ali, junto com a Coreia, talvez,
mas
o Japão foi o que mais teve impacto com isso.
Você
pega, a Rússia tá ali do lado, mas a Rússia tem zero.
A Rússia se fechou completamente.
A China também. Mas, bom, o Japão não, cara. O Japão é...
Mas é um mundo, meio, né, cara? Ele negócio que se fosse, lá, pro interior da China, você vai ver, tipo, a cultura enraizada e tal.
Sim.
Você vai pra Hong Kong, você vai pra Xangai, sei lá.
Você vê mais aberto.
Tem uma centralização muito maior, né? Porque você tem um contato muito maior.
Mas se você
foi invadida.
Se você comparar com o Japão, o Japão tá muito assim.
Então, e é triste. A gente tem do lado do japonês olhar isso e foi escrever essa obra. Na hora. Fala, não. A gente tá esquecendo que esses caras...
Quando ele olhou, na década de 80, ele olhou todo mundo usando calça jeans.
Aí falou, não.
O Japão falou, perdemos.
Aí não deu.
A cultura morreu aqui.
Aí eu preciso fazer o quê? O porra do Kaneda reconstruindo, cara.
Eu acho isso muito legal, porque sobre isso que a gente terminou de falar aqui, você pensa que essa obra foi a que fez o anime entrar no ocidente.
É incrível.
É muito louco, né, cara?
É.
Ele fez o...
Tapa na cara. Só que é a questão, né? O Eugênio,
eu estraguei. Eu gosto de estragar
No debate do filme que a gente foi lá no Centro Cultural,
eu sou desses.
O Eugênio, ele trouxe um ponto, assim, interessante, mas de uma maneira eugênica.
Chegou o posta-bosta.
Posta-bosta jogando as coisas. Porque é justamente isso, essa parada. Porque, tipo, se a obra fala sobre isso e ela veio pro ocidente com esse tema, as pessoas abraçaram essa obra e ignoraram completamente a mensagem, né?
Sim. É, mas é a famosa hipocrisia.
Né? Olharam e falando assim, então vamos. Olha essa cor!
É.
Foda-se a mensagem, olha que cor maravilhosa, olha com os quadros.
As pessoas estavam dirigindo ali a conversa no Centro Cultural, elas falaram, né? Tipo, primeiro a gente falou da arte. Aí falaram, pô, até hoje Akira é
cultuado, né?
Cultuado,
fenômeno.
Ele é baseado, as pessoas se baseiam nele pra fazer artes e cores e tal e tal e tal. Legal, bacana. Aí a gente começou a falar da filosofia. Aí não, a filosofia é muito séria, ponto final. Ninguém liga. Ninguém usa hoje Akira pra parar de fazer bomba.
É, exatamente.
Aí eu levantei a mão e falei, desculpa, vocês como pessoas da indústria, vocês não têm tristeza de saber que a obra foi prostituída? E elas ficaram deprimidas, cara.
É, na hora a galera falou, pô, então, se a gente pensar nisso, desiste, né, cara? Fazer arte. Porque a arte é isso, ela mesmo comentou, né? A arte, em vários momentos, ela alerta.
É.
Ela repudia ou ela mostra como é, né? Akira é isso, né?
Uhum.
E aí, por muitos momentos na história da humanidade, a gente ignora isso.
É
claro. A gente vê a arte e ignora, foda.
Mas é igual a gente
ou
um
ataca isso.
De duas horas falando sobre Akira e fica falando sobre desenho, sobre
isso.
É uma coisa da obra, mas o mais importante é o que a gente falou.
É,
depois,
exatamente.
Né?
E aí. A gente terminar, por exemplo, o cast agora e falar, nossa, que bacana, então foda-se. É mais ou menos o que se faz com a obra, né? É mais ou menos o que a gente, como humanidade, faz com a arte, né?
E
ainda ataca isso, às vezes.
Aqui
no Brasil a gente tá passando por isso.
É.
Transformar a arte num vilão, num...
É. Ah, Feliz, falaram a verdade. Oh, não.
Isso é foda, né, cara? Porque...
Isso que a gente é importante. A gente discute a arte ali.
Olha aí, cara. A importância do Zcash na sua vida.
Zcash tem que ser obra obrigatória nas escolas.
Por hora, isso conclui nossa discussão, mas... Mas vamos ver o que vai acontecer nas Olimpíadas, né? Vai que, de repente, uma bomba explode.
Exato.
Olha aí, será que ele previu isso?
Eu não sei, mas a gente vai ficar de olho em nosso trabalho como Zcaster.
E vai que a bomba, na verdade, é o filme que o Hollywood vai fazer.
É, isso
pode ser uma bomba,
mas isso aí.
Saiu o Slope muito artista agora.
Já matou isso aí. Você
e aí, Hollywood vai lá e toma a bomba.
A gente não precisa nem confirmar isso.
Você não quer? Toma a bomba.
Isso, bosta, bosta. Caralho.
Puta,
bom,
cara.
A gente quer muito saber a opinião de vocês. Se você já leu o mangá de Akira, se você gostou muito da animação, concorda com as discussões que a gente falou. Puta, esquecemos um ponto muito importante. Vem falar com a gente nos comentários.
Exato. Não precisa morrer aqui o podcast, né, cara?
De forma nenhuma.
Não deve morrer.
Então você vai lá no nosso
Facebook.
E o e-mail.
Como é que...
O e-mail. Você já falou, não vai falar.
Não falei nem pretendo.
Facebook, onde que o pessoal pode falar?
facebook.com/zcast, você vai dar like na nossa página. Se você foi um apoiador do Zcast, como é que faz pra apoiar, hein?
Você entra em apoia.se/zcast, a partir de R$2 você vê nosso apoiador. Historizou as coisas por lá, pelo que eu fiquei sabendo.
Tá, maravilhoso. Você tem a
Zcast tá funcionando. E se eu não sou hipócrita e eu apaguei meu Facebook porque eu acho que tá acabando com a sociedade? Cara, tem como falar com vocês por outro jeito? Tipo,
claro que tem, porra, tem Twitter, que é @repúblicazcast, a gente tá na atividade no Twitter.
Eu acho que o Twitter morreu e eu só uso o Instagram hoje em dia.
Então, Instagram, aí que você deu bem. @zcast, Instagram tá bombando. É story todo dia, é as novidades nossas dos eventos. Aliás, a gente vai estar em evento aí, olha, vai lá no Instagram ver as coisas, porra.
É importante falar que o Zcast está com uma casa nova.
É verdade.
É, isso é legal de falar.
O Zcast está no Anchor agora.
Porque o nosso podcast tá, né, tipo, bem habituado lá, vamos bem recebidos.
A gente, vamos ver, né?
É importante.
Até não sei.
A gente fez uma migração de feed. Exato. Espero que ninguém tenha percebido, porque o objetivo era justamente esse.
O objetivo era passar.
Se você percebeu, você
por favor.
Eu tô ouvindo esse Zcast aqui, mas não chegou pra mim nunca mais. Quer dizer que.
Avisa deu um problema, a gente. Não, avisa. Qualquer problema, avisa a gente de qualquer dessas maneiras de falar aí com a gente.
É importante pra gente tentar descobrir como a gente faz a solução. Porque sempre que a gente vai ter. Se você escuta podcast há muito tempo, sabe que migração de feed é uma merda.
É ruim.
Então, a gente conseguiu. A gente tá feliz que a gente não se fudeu tanto.
Parece que não.
Aparentemente deu tudo certo.
A gente tem que ver.
Tá rolando.
E também não esqueça do nosso YouTube.
Nosso YouTube, que tá, mano, vídeo semanal, né? Semanal. A gente entrou de vez. E falando, né? Falando no Instagram, né, cara?
O quê?
Tá rolando sorteio no Instagram.
Não é possível.
E não é o primeiro e nem o último.
Não é possível. Então, agora eu vou ter que seguir o Instagram.
Pois é, você vai lá no dá like. Então todo mundo que tiver dado follow, né, na gente lá, seguir nós no Instagram. E lá no post oficial do sorteio, comentar lá, bonitinho, tem a regra. Você vai estar concorrendo a um quadrinho Lazarus que a gente gravou no YouTube.
Tá lá,
ou seja, é uma conexão de conteúdo.
Quadrinho, eu não sei, vai lá no vídeo, animal.
A gente tá dando a edição 3, exato, que é a melhor já lançada aqui até agora. Mas no Brasil,
um
e deixamos o link da Amazon, que é nossa parceira, pra você comprar as primeiras e ajudar a gente a fazer mais conteúdo também.
Sim, mas tem um ponto importante aí, que é o seguinte: de vez em quando a pessoa não tá em casa, não tá com o celular, não tá podendo participar, mas se ela for apoiadora nossa, ela nem precisa.
É, nem precisa, cara. Olha, quem é apoiador já tá participando de todos os nossos sorteios, todos os eventos que a gente for,
cara.
Tudo que a gente for colocar, os apoiadores estão dentro.
Puta, gente, é demais. É isso, cara. Apoie o conteúdo que você ama e nós amem.